Bom dia, senhoras e senhores deputados. Depois desta saudação e desejo de boas-vindas, queria cumprimentar o senhor secretário de Estado, Dr. Jorge Gomes, bem como o senhor presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o senhor coronel Joaquim Leitão, o senhor comandante nacional operacional de Proteção Civil, Luís Esteves, e o seu chefe de gabinete e as pessoas que acompanham o seu Estado. Como sabem, esta reunião destina-se a apresentar o dispositivo especial de combate a incêndios florestais para 2017. Eu queria, em nome da Comissão, agradecer ao Sr. Estado, bem como a todas as pessoas que o acompanham, esta apresentação e desejar que ela decorra da melhor forma, que todos fiquemos mais habilitados, mais informados, de modo a saber qual dispositivo que vai ser implementado no ano em curso. Queria também informar que, de acordo com a grelha dos tempos, 15 minutos inicialmente para a intervenção do Sr. Estado ou de quem ele entender por bem falar, depois 5 minutos para cada grupo parlamentar colocar as questões, depois haverá um tempo igual que é dado ao Governo para responder. E depois, se entender, esta é a primeira ronda, haverá uma segunda ronda de 5 minutos, se os grupos parlamentares entenderem que faz falta a segunda ronda. E com resposta idêntica e com o mesmo tempo da parte do Governo e do Sr. Secretário. Queria informar-vos também que, quando estava a comunicar os tempos ao Sr. Secretário, me aludiu o seguinte, me referiu o seguinte, que, porventura, para a apresentação do DECIF, os 15 minutos podem não chegar. E então foi-me apresentada a seguinte proposta. Caso não cheguem os 15 minutos, que se use este tempo nesta fase inicial e depois, na parte final, nas respostas, o tempo que consumir agora não o terá na parte final. Eu pergunto aos grupos parlamentares se vêem algum inconveniente nesta metodologia para podermos pôr em prática. Começo pelo PSD, deputado Maurício Marques.
Não há nenhum impedimento.
Obrigado. Sr. Deputado Júlio Rodrigues, do PS. Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Sr. Deputada Patrícia Fonseca, também não vem conveniente. Então, estamos todos de acordo. Muito obrigado. O Sr. Deputado tem a palavra, faz favor. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado.
Muito obrigado. Cumprimento o Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Quero começar por informar que para mim é uma honra poder voltar à 7ª Comissão da Assembleia da República para apresentar o dispositivo especial de combate aos incêndios florestais. Esta é uma causa que nos une e nos mobiliza. O ano de 2016 ficou marcado por um período de enorme exigência no que respeita ao combate aos incêndios florestais, principalmente nos meses de agosto e setembro. Como era nosso dever, no âmbito da preparação do dispositivo especial de combate aos incêndios florestais para 2017, procedemos a uma criteriosa avaliação do dispositivo de 2016, no sentido de introduzir correções e melhorias que me permitam reduzir o número de ocorrências, o número de grandes incêndios e uma área ardida menor em 2017. Como verificámos no verão passado, os incêndios rurais e florestais são um flagelo que afeta gravemente a vida das populações e a base económica de vastas regiões do país, incluindo a atividade agrícola, a pecuária e a silvícola, mas também os núcleos habitacionais, urbanos e rurais. Reforçaremos a estratégia direcionada para a eficácia do ataque inicial, através de detecção e alerta precoces, de modo a evitar os grandes incêndios. Na fase Charlie, fase mais preocupante, que coincide com o período mais crítico, contaremos com 2.243 equipas, 11.120 operacionais, incluindo 1.380 militares das Forças Armadas, 2.065 veículos, 236 postos de vigia e 48 meios aéreos. O dispositivo especial de combate a incêndios florestais para 2017 e a diretiva que o operacionaliza articula a intervenção dos diferentes agentes, tendo em consideração a avaliação que referi e registra alterações significativas que estão em concretização. Em primeiro lugar, contaremos em permanência com a participação de 1.380 militares das Forças Armadas, nomeadamente 1.320 do Exército e 60 da Marinha, empenhados em operações de rescaldo e de vigilância pós-rescaldo, pré-posicionadas nas unidades militares, com grande flexibilidade e rapidez de atuação e devidamente formados ao longo dos últimos meses. Esta intervenção das Forças Armadas permitirá libertar os bombeiros para as operações de combate e concretizar outro objetivo estratégico, que é a redução do número de reacendimentos normalmente associados às maiores tensões de áreas ardidas. A participação das Forças Armadas não se esgota neste campo, uma vez que participam em ações de vigilância e detecção através de protocolos com os diversos municípios. Em segundo lugar, a mobilização na fase Charlie de várias equipas de reforço integradas no dispositivo permanente para combate aos incêndios nos distritos em que o recrutamento de bombeiros se revela mais difícil e o número de ignições tem uma expressão mais significativa, nomeadamente nos distritos de Viana do Castelo, Vila Real e Braga. Em terceiro lugar, a integração no dispositivo aéreo do DECIF de um helicóptero de coordenação e de reconhecimento em permanência e prontidão imediata para atuação em teatros de operações a que estejam envolvidos vários meios aéreos e em que a dimensão do teatro de operações o justifique. Em quarto lugar, o reforço da formação dos agentes de proteção civil que participam no DECIF, com o envolvimento de mais de 3 mil operacionais face a 2016 e mais de 4.300 do que em 2015, em ações de formação e treino operacional. As questões de segurança continuam a merecer uma atenção especial neste âmbito. Em quinto lugar, o regresso aos teatros de operações das equipas de análise e uso do fogo, estando já constituídas 3 equipas na Força Especial de Bombeiros e estando em preparação a formação de mais 3 equipas no Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro da Guarda Nacional Republicana. Esta será uma valência inovadora nesta Força de Segurança, que terá também intervenção futura no cumprimento do Programa Nacional de Fogo Controlado. Em sexto lugar, a introdução de melhorias no apoio logístico, garantindo a autonomia alimentar dos grupos de reforço durante as primeiras 24 horas, através de um kit de alimentação, em preparação pela Direção-Geral de Saúde, ajustado ao exigente ambiente de combate a incêndios florestais e que permita às associações humanitárias de bombeiros voluntários e às câmaras municipais o planeamento do fornecimento de refeições. Serão também proporcionados meios de transporte alternativos aos veículos operacionais e garantidos períodos de descanso nas bases de apoio logístico. Estas medidas irão traduzir-se na projeção de operacionais em autocarros e comboios, preservando a condição física destes e evitando o desgaste das viaturas de combate. Neste âmbito foi celebrado um protocolo com a CP, permitindo a redução de custos. Em sétimo lugar, o reforço do envolvimento das Forças Armadas, dos municípios e das freguesias, bem como de jovens voluntários em ações de vigilância e detecção. Acreditamos que a prevenção é um fator muito importante para reduzir o impacto dos incêndios e temos dinamizado este pilar nos últimos meses. Desde logo, através da ação do CEPNA e do GIPS da Guarda Nacional Republicana, em missões de sensibilização e de fiscalização, visando a criação de faixas de proteção em torno das habitações e de outras edificações. Temos de defender as casas com a prevenção para que os operacionais possam defender a floresta no período mais crítico. Por outro lado, estamos a reforçar a sensibilização das populações através da campanha Portugal Sem Fogos Depende de Todos, dinamizada em cooperação com o movimento ECO, Empresas Contra os Fogos, que alerta para a necessidade de limpeza do mato e mitigação dos comportamentos de risco. Fazendo um breve balanço da evolução ao nível do número de ocorrências e da área ardida desde o início do ano até agora, constata-se que, apesar do reforço na prevenção e na sensibilização, registou-se um aumento no número de incêndios. Analisando o período dos homólogos, de janeiro até ao presente, verifica-se que em 2016 registámos 883 ocorrências, enquanto que em 2017 já contamos com 4.839 ocorrências. No tocante à área ardida, enquanto que em 2017 registámos 1.203 hectares de área ardida, no corrente ano já contamos com 13.530 hectares de área ardida. É certo que esta realidade suscita preocupação, sobretudo porque é reguladora da continuação do uso negligente do fogo. Mas este não será o único motivo, uma vez que as condições climatéricas sentidas são de extrema adversidade no que diz respeito aos incêndios florestais. Abril de 2017 foi o quinto mês de abril mais quente desde 1931, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, registando-se um significativo aumento do índice de severidade. Salienta-se ainda que 75% do continente encontra-se em situação de seca. No entanto, quero transmitir às senhoras e senhores deputados, em particular, e aos portugueses em geral, que temos um dispositivo capaz, devidamente estruturado e organizado, no qual temos plena e total confiança para fazer face ao período mais crítico dos incêndios florestais. No dia 11 de maio foi homologada e enviada a diretiva financeira que suporta este DECIF. Nos termos desta diretiva, a Autoridade Nacional de Proteção Civil suportará as despesas com o pessoal, a reparação e a reposição de veículos, a alimentação dos operacionais, os salários perdidos, as despesas com combustíveis. Aproveito para informar que, pela primeira vez, a diretiva financeira passa a abranger todo o ano, passando a prever apoios aos corpos de bombeiros em incêndios florestais fora do DECIF, bem como em todas as demais situações de emergência, sempre que estiver acionado o estado de alerta especial de nível amarelo ou superior e sempre que os meios de cada corpo de bombeiros se revelem insuficientes para fazer face à ocorrência. E mesmo fora dos estados de alerta especiais mencionados, em situações devidamente fundamentadas, as despesas com reparação de danos em veículos e equipamentos serão suportadas pela ANPC. Todos os corpos de bombeiros que participam na ocorrência são potenciais beneficiários, incluindo a corporação da área onde a mesma se verificou. Em conclusão, quero salientar o trabalho muito dedicado de preparação e planeamento desenvolvido por todas as entidades que integram o DECIF de 2017. Os corpos de bombeiros, que é a coluna dorsal do nosso dispositivo, o Grupo de Intervenção de Proteção e Socorro, GIPS, e o Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente, SEPNA, da Guarda Nacional Republicana, a Força Especial de Bombeiros da ANPC, as Forças Armadas, as Forças de Segurança, as equipas de intervenção permanente, as equipas de sapadores florestais do ICNF e das organizações de produtores florestais, os vigilantes da natureza, as equipas dos municípios e das freguesias, os gabinetes técnicos florestais, para além do trabalho dedicado por outros e demais agentes de proteção civil. O país tem um dispositivo integrado, competente, forte e mobilizado para defender a floresta, mas também o património e a vida dos portugueses. Confiamos em todas as entidades e em todos os operacionais que participam no dispositivo. A prevenção e o combate aos incêndios são causas nacionais que devem mobilizar toda a sociedade e todos os cidadãos. Não posso terminar sem vincar que não há floresta que justifique a perda de uma vida humana. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Então agora vamos passar à apresentação,
que estará a cargo do Sr.
Senhor Comandante Operacional Nacional, por favor de fazer...
Vamos então, conforme acordado, passar à fase da apresentação do DECIF, através do Sr. Comandante Nacional Operacional da Proteção Civil, Luís Esteves. Faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente da Comissão, Srs. Deputados, muito bom dia a todos. Sendo a floresta contra incêndios um desígnio nacional, é por consequência também um desígnio da Proteção Civil. No âmbito do terceiro pilar de responsabilidade de combate da Autoridade Nacional de Proteção Civil e no âmbito do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro, que garante em permanência ao longo de todo o ano a resposta operacional adequada e articulada de forças de proteção e socorro em conformidade com os graus de gravidade e probabilidade de incêndios florestais. Daí a elaboração de uma diretiva operacional nacional, plurianual, universal, permanente e flexível. um instrumento de planeamento, organização, coordenação e comando operacional, que garanta a arquitetura da estrutura de direção, comando e controlo. Regula ainda a coordenação institucional, articulação e otimização da atuação operacional, como a inovações, isto é, face ao que foi a avaliação do dispositivo da resposta de 2016, introduzimos um ajustamento ao dispositivo terrestre com o intuito de melhorar a resposta nos distritos que têm uma elevada incidência de incêndios e de área ardida, Braga, Vila Real e Viana do Castelo. Isto é, para estes três distritos, sabendo que no passado houve vários incêndios e uma grande incidência de incêndios e de área ardida, agimos por antecipação. Isto é, mobilizamos equipas que vão estar pré-posicionadas já nos distritos para poder responder em ataque inicial a todas as circunstâncias entre 1 de julho e 31 de setembro. E ainda três equipas de análise e uso do fogo com respectivos veículos, de forma a terem um apoio específico. A maximização de comando e controlo com a inclusão de um helicóptero de coordenação, comando e controlo no desenrolar das operações. Ainda a melhoria de capacitação técnica e operacional com a formação de ação de treino operacional que envolveu 9.181 operacionais. Uma melhoria das operações logísticas com uma capacidade permanente de 1.189 operacionais. Uma melhoria na capacidade de ações de rescaldo, nomeadamente com a formação de 25 horas para os pelotões militares das Forças Armadas, num total de 1.380 militares descentralizada, isto é, esta formação foi num contexto operacional fora dos quartéis. Uma ação corretiva referente às operações de rescaldo através de sensibilização e melhoria na qualificação dos bombeiros e sapadores florestais com o objetivo de reduzir o número de reacendimentos e aumentar o tempo de recuperação das equipas, reduzir os prejuízos e os custos de combate. Isto porquê? Porque em três anos, 2010, 2013, 2016, tivemos 65 mil hectares ardidos por via de reacendimentos. Identificado o problema, introduzimos medidas corretivas. Um processo de melhoria contínua face ao que foi o DECIF 2016. Analisado os resultados, corrigidos os desvios, planeamos uma Diretiva Operacional Nacional 2017 clara, com metas, objetivos e procedimentos muito rigorosos. É evidente que as medidas corretivas claramente passam também por um incremento no âmbito da formação, um total de formandos 4.576 e no âmbito da formação aumentamos não só a quantidade de horas, mas também o número de ações nas várias áreas. Em termos de treino operacional, porque entendemos que a formação é fundamental, mas que claramente o treino operacional faz toda a diferença. 88 ações de treino operacional nos 18 distritos, que envolveu 4.605 operacionais. Como objetivos operacionais, algo que é muito claro para todo o dispositivo e para a Autoridade Nacional de Proteção Civil. A permanente segurança das forças, com um objetivo muito claro, mortes zero. Uma área ardida, de acordo com as metas, abaixo do plano, daquilo que é definido no Plano Nacional de Defesa Floresta contra Incêndios e a redução, como já referi, do número de reacendimentos. Com um conceito muito claro, monitorização e acompanhamento permanente, o despacho imediato e musculado de meios em ataque inicial, unidade de direção, comando e controlo, a eficácia e a eficiência na gestão da informação, a recuperação contínua em ataque inicial em todo o território e o pré-posicionamento e o balanceamento de meios e recursos sempre que se verifique essa necessidade face ao risco de incêndio florestal. Para que tudo tenha sucesso, é preciso uma detecção precoce, um reforço rápido e especializado no teatro de operações com uma avaliação permanente e contínua. Do ponto de vista das fases de perigo, as 5 fases de perigo, uma nota que nos parece muito importante é que o dispositivo é de 1 de janeiro a 31 de dezembro. Do ponto de vista da direção, coordenação e comando, 18 equipas de posto de comando operacional, uma em cada distrito, 18 equipas de reconhecimento e avaliação da situação, fundamental sempre que qualquer ocorrência tenha início, uma equipa especializada para poder avaliar a situação face ao reconhecimento que faz, e 3 equipas de reconhecimento e avaliação da situação de âmbito nacional. O empenhamento terrestre, do ponto, no caso concreto, na fase Charlie, 2053 meios recursos técnicos, 9.680 operacionais, que permitem claramente a constituição de 2.243 equipas com a envolvência de todos os agentes de proteção civil que têm responsabilidade e competências no âmbito da defesa da floresta contra incêndios. E ainda com meios de reforço, 18 grupos de combate a incêndio ao nível do distrito, 10 gruatas dos bombeiros, mais um gruata que é reserva estratégica do ponto de vista de alocação a uma qualquer circunstância, esta constituída por elementos da FEB e dos bombeiros voluntários. 4 companhias de reforço, uma companhia de reforço de reserva nacional e 2 grupos de reforço interface urbano e florestal com corpos de bombeiros profissionais de Lisboa e Porto e ainda 3 equipas de análise e uso do fogo na Força Especial de Bombeiros. Os meios aéreos mantêm-se os mesmos do ano anterior, com exceção de um helicóptero de coordenação que consideramos vital para o sucesso da operação. O apoio de 3 helicópteros com brigadas da AFOSELCA, sediados no Valongo, Ferreiras e Caniceira, que não só intervêm nas suas propriedades, mas ficam também à ordem quando estiverem disponíveis para poderem ser alocados a uma qualquer circunstância. Permitam-me, de uma forma muito rápida, referir alguns elementos estatísticos. Já referiu o Sr. Secretário de Estado do ponto de vista das temperaturas, mas importa referir uma questão muito clara, é de que o mês de abril foi o mais quente depois de 1945, 49, 97 e 2011. O valor da temperatura máxima do ar foi o mais alto desde 1931, com uma anomalia de 5 graus, segundo o IPMA. Ondas de calor, num período de 2 a 24 de abril, interrompida em alguns distritos no dia 14. Do ponto de vista da monitorização da situação da seca, algo importante que tem a ver com a secura dos combustíveis, 75,6% do território encontra-se na categoria de seca moderada. O índice de severidade diário, o valor de 2017 é apenas inferior a 2005, 2009 e 2012 e consegue-se perceber claramente a partir do dia 10, 12 até 23 de abril, digamos que a ascendência que tem rápida. Do ponto de vista da estatística, em relação ao decénio, 2009 até ao dia 15 de maio tinha uma área ardida de 18 mil hectares, 2012 35 mil hectares, 2015 12.463, 2017 tem uma área ardida já de 13.530 hectares face aos 4.839 incêndios, face à média do decénio, muito acima daquilo que é a sua média. A estatística do ponto de vista dos incêndios, não só do número de ocorrências, mas da área ardida, veja-se que no mês de janeiro, em 2016, tínhamos uma área ardida de 165 hectares, em janeiro de 2017, 1717, situação que apenas se inverteu em fevereiro, março, mas em abril disparou claramente de 2016, 1645, para 6.855, sendo que o mês de maio a situação inverteu-se. Claramente, uma grande incidência em 2017, eu termino já, Srs. Deputados, Sr. Presidente, em que o distrito de Braga e Vila Real, aqueles que mais ocorrências tiveram em simultâneo. Em 19 grandes incêndios, com mais de 100 hectares, uma área ardida de 3.513 hectares, sendo que 11 deles, 57%, têm claramente origem humana. Queimadas, renovação de pastagem, limpeza de solo agrícola, caça e vida selvagem. Para terminar, as ideias força, a segurança das forças do DECIF, a cobertura nacional do ataque inicial com equipas heliotransportadas, a cobertura nacional de meios de ataque ampliado para reforço imediato e não vamos ficar à espera dos 90 minutos. Sempre que se perceba que uma qualquer ocorrência não vai correr bem, vamos reforçar com os meios que temos ao nosso dispor. Uma reserva nacional de meios terrestres pré-formatado para o reforço e a sustentação das operações. O reforço especializado para manobras de combate indireto com técnicas de fogo e máquinas de gasto. Claramente, o nosso compromisso é a disponibilidade permanente, o empenhamento, a determinação e a coesão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Comandante Nacional Operacional da Proteção Civil. Vamos entrar agora na fase de perguntas, comentários por parte dos parlamentares. Queria informar que gastaram mais, foram 22 minutos, 23, à volta de 7 minutos, 8, que será descontado na parte final. Queria também informar a senhores deputados, que não o fiz no início, temos aqui connosco o Dr. Joaquim Rua, está de férias, como está de férias está aqui connosco o Dr. Pedro Pacheco, que está a substituí-lo. Viam aqui este senhor, não sabiam quem era, mas está a substituir o Dr. Joaquim Ruas. É o Dr. Pedro, desconfiavam, mas muito bem. Muito obrigado pela sua colaboração, Sr. Doutor. Então, eu dava a palavra ao PSD, do deputado Maurício Marques. Tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar naturalmente o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Sr. Comandante Nacional Operacional, senhoras e senhores deputados. Sr. Secretário de Estado, não posso deixar de começar esta minha intervenção sem manifestar um profundo lamento pelo facto do Sr. Secretário de Estado vir à Assembleia da República a apresentar o DECIF 2007 após o início da época oficial de incêndios florestais. Disse o Sr. Secretário de Estado que esta é uma causa que nos une. Também pensamos nós isso. Esta Comissão de Agricultura, inclusivamente, criou um grupo de trabalho de acompanhamento aos incêndios. Pensávamos nós que o respeito e a solidariedade que é devida com esta Assembleia da República obrigaria o Sr. Secretário de Estado a vir apresentar o DECIF a esta Comissão, não digo antes de o apresentar no país, mas pelo menos antes de se iniciar a fase de incêndios florestais. Por isso, Sr. Secretário de Estado, não podia deixar de lamentar esta incidência. Como também não podia deixar de lamentar o facto de, é usual, nesta apresentação, ser distribuído por todos os senhores deputados o DECIF em papel. Confesso que hoje não estamos muito na época do papel, mas o ataque informático que temos tido, a que teve lugar, impediu-nos muitas das vezes de aceder a alguns documentos que era importante que o DECIF hoje fosse aqui apresentado e eu, sinceramente, vinha a contar com isso. Mas acabei por fazer bem e tirar uma fotocópia que aqui faz parte desta também minha intervenção. Começa mal, Sr. Secretário de Estado. Como começou mal o ano de incêndios a que diz respeito. E queria aqui também dizer o seguinte, não vamos começar já a atribuir responsabilidades à seca, porquanto a seca que se faz sentir é preocupante a outros níveis, mas também a nível dos incêndios, muitas das vezes não é prejudicial antes das fases mais gravosas, porquanto um período de grande umidade também faz aumentar a vegetação e, desde logo, o combustível em presença. Senhor Secretário de Estado, é para todos nós e também para si a convicção de que a coluna vertebral de todo o dispositivo que aqui apresenta são os nossos bombeiros. Essa também é a nossa convicção, a convicção do PSD. O Senhor Secretário de Estado teve já a oportunidade de referir isto exatamente numa intervenção que teve lugar noutro fórum que não neste. Não acha o Senhor Secretário de Estado que num tempo em que a austeridade acabou, num tempo em que se aumentam e bem o salário mínimo das pessoas, o rendimento das pessoas, não seria também tempo de aumentar a compensação aos bombeiros que se mantém em 45€ por dia? Senhor Secretário de Estado, como disse, a importância das associações humanitárias dos bombeiros voluntários é muito relevante no desenvolvimento do dispositivo. São as bombeiras e os bombeiros que fazem o verdadeiro combate aos fogos. Consideramos muito importante estabelecer como objetivo garantir a permanente segurança dos operacionais envolvidos no teatro das operações. Senhor Secretário de Estado, para nós, PSD também, é muito importante a saúde financeira das associações, nomeadamente do ponto de vista dos meios que estão ao seu dispor. Atualmente, esta saúde financeira está gravemente afetada pelas dívidas do Estado, nomeadamente do Ministério da Saúde. Isto pode ter em causa a operacionalidade dos bombeiros na próxima época de incêndios. Sei bem que vai dizer que não pode responder pelo Ministério da Saúde, mas pode, Senhor Secretário de Estado, porque é a sua tutela, perguntar ao seu Governo, em nome dos bombeiros, para quando o pagamento integral das dívidas que já levam grande prazo. Senhor Secretário de Estado, tive a oportunidade de imprimir a página número 17 do DECIF, em que se estabelecem objetivos e metas a cumprir, tal como neste, como nos anteriores. O Senhor Secretário de Estado já referiu que fez uma criteriosa avaliação do ocorrido em 2016. Perguntava-lhe e pedia-lhe se pode partilhar com esta Assembleia da República essa avaliação criteriosa que fez, porquanto nós sabemos que são estabelecidas metas e, como qualquer plano estabelece metas, e era importante para nós depois fazermos a avaliação das metas previamente estabelecidas. Sabemos que também, como no ano passado, uma das metas priorizadas procuraria que a superfície florestal não ascendesse a 0,8%, ou seja, cerca de 25 mil hectares. Ora, em 2016, a área ardida foi mais de 150 mil hectares, dos quais cerca de metade foram floresta. Senhor Secretário de Estado, ou seja, 3 vezes a meta definida no Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que está de acordo também com o DECIF, que agora é apresentado. Por isso, termino dando-lhe conta desta nossa preocupação e gostaria de saber se efetivamente está disponível para partilhar com esta Comissão e com todos os deputados a avaliação que fez do passado e também, obviamente, daquilo que se vier a passar neste ano. Muito obrigado,
Sr. Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do Partido Socialista, Júlia Rodrigues. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradecer a presença do Sr. Secretário de Estado e toda a equipa. e dizer-lhe que é com muito gosto que nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem aqui a presença de todos para debater este tema tão importante que é o combate aos incêndios florestais. Antes de mais, queria responder aqui ao deputado Maurício Marques, uma vez que, e lamentavelmente, em vez de agradecer o esforço de preparação do dispositivo, vem, em jeito de política de lamentação, referir-se ao tempo da apresentação deste dispositivo à Assembleia. Nós, pelo contrário do Grupo Parlamentar do PST, valorizamos o DECIF, a sua operacionalização, o envolvimento de todos, a capacitação dos bombeiros e todos os agentes de proteção civil, a formação profissional e a sensibilização de todos os portugueses na luta contra este flagelo, que todos os anos lutamos. Lamentamos, pois, a atitude do Sr. Deputado Maurício Marques, em representação do Grupo Parlamentar do PSD, de supremacia em relação a este plano, uma vez que só agora vem defender os bombeiros e os agentes de proteção civil, quando, no tempo que eram governo, empobreceram o país, empobreceram os bombeiros e retiraram de todo os benefícios que teriam na sociedade civil. Senhor Secretário de Estado, vamos então ao que é importante. Aproxima-se mais um período para os incêndios florestais e, antes de mais, é importante...
Senhoras e Srs. Deputados, deixem a Sra. Deputada Júlia Rodrigues usar a palavra, faz favor.
De confiança a todas as forças empenhadas no DECIF para mais uma época que se aproxima. Uma palavra em particular para o Sr. Presidente da ANPC, para o Sr. Comandante Nacional, para lhe desejar o maior sucesso no desempenho das novas funções, apesar de serem operacionais experientes e conhecerem bem esta Casa. Aproveitar igualmente para desejar o maior sucesso a todos os elementos novos e reconduzidos na estrutura operacional da ANPC e realçar o facto de a alteração ter sido feita no tempo devido para que, no início do período crítico, ela esteja perfeitamente adaptada. Por fim, agradecer o empenho, a dedicação e a prontidão de todos os profissionais que serviram à ANPC nos últimos anos e que, pelas mais diversas razões, não fazem parte desta nova equipa. O nosso desejo, tal como nos anos anteriores e que é transversal a todos os partidos e que se estende também à sociedade, é que seja um ano com poucas ignições, poucos reacendimentos e pouca ardida. Mas, acima de tudo, desejamos que 2017 seja um ano com zero mortes, junto de todos que estarão, direta ou indiretamente, envolvidos no combate aos incêndios florestais, comungando, portanto, dos objetivos e das ideias traçadas pelo Sr. Secretário de Estado e pelo Sr. Comandante Nacional para todas as forças envolvidas no DECIF. Tal como alertado pelo Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, o ano 2017 não se avizinha mais fácil do que o ano 2016. Relativamente ao DECIF, temos a considerar que a preparação deste dispositivo para o ano 2017 mereceu um grande empenho do Governo e de todas as forças que compõem o dispositivo no sentido de constituir um dispositivo que, à semelhança de épocas anteriores, tenha a melhor capacidade de resposta possível. Relativamente ao DECIF, vou colocar então agora as nossas questões. No dispositivo especial, os bombeiros representam o mais importante agente de proteção civil e são imprescindíveis na resposta operacional das forças de proteção e socorro. Este Governo tem desenvolvido esforços e tem implementado medidas de apoio às associações humanitárias de bombeiros em todo o país. Tem reforçado a operacionalidade dos corpos de bombeiros e valorizado, como é merecido e reconhecido por todos, o estatuto social do bombeiro. Neste ano e meio de mandato, é importante conhecer as principais medidas de apoio aos bombeiros portugueses implementadas. Por isso gostaria que o Sr. Secretário de Estado nos esclarecesse relativamente a estas medidas. É do conhecimento de todos também o atraso do anterior Governo na implementação da aplicação dos fundos comunitários. Já em 2016 e também no corrente ano é reconhecido um enorme esforço para a execução do Programa Portugal 2020 como alavanca para o relançamento do investimento e também para a criação de emprego em Portugal. Em consulta às publicações em Diário da República, podemos verificar diversos procedimentos para a construção e ampliação de quartéis de bombeiros, mas também para a aquisição de veículos operacionais pelas associações humanitárias dos bombeiros e municípios. Dada a aproximação da época de incêndios florestais que vivemos, gostaríamos de questionar o Sr. Secretário de Estado sobre quais os projetos aprovados no âmbito do Portugal 2020 para reforço da operacionalidade, da infraestruturas e equipamentos dos agentes de proteção Proteção Civil e especialmente dos bombeiros. Zero mortes é este o objetivo principal e bem deste programa especial de combate aos incêndios florestais. Conhecemos a importância da formação em segurança e o comportamento dos nossos bombeiros em incêndios florestais. Conhecemos também o voluntarismo e a entrega a esta causa que, por parte dos bombeiros voluntários, arriscam muitas vezes a própria vida e assumem atitudes menos defensivas. Senhor Secretário de Estado, gostaríamos de saber se o investimento feito na formação destes bombeiros é considerado suficiente, amenizando potenciais riscos associados ao voluntarismo e possíveis entraves à implementação de boas práticas no combate aos incêndios florestais. Uma outra questão é relativamente à reforma que está em curso, apresentada e publicada pelo Sr. Ministro da Agricultura, Desenvolvimento Rural e Florestas, sobre a reforma das florestas, que é uma verdadeira reforma por todos considerada imprescindível na gestão da floresta em Portugal. Gostaria de perguntar ao Sr. Secretário de Estado o que pensa desta reforma, como foi articulada entre os ministérios e quais os impactos que a mesma vai ter de forma positiva na prevenção e aos incêndios florestais, quer nos diplomas que já foram publicados, quer aqueles que vão ser debatidos nesta Assembleia. E é tudo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado Carlos Matias, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em nome do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, cumprimento o Sr. Secretário de Estado da Administração Interna, bem como os responsáveis da Proteção Civil e outros responsáveis aqui presentes. Antes de mais, eu vou tentar ser sintético, antes de mais quero manifestar o meu reconhecimento antecipado a todos os homens e mulheres e a dizer que se aprestam para combater num ano muito difícil, mas infelizmente já vimos que já estão no terreno a combater, porque o número de deflagrações está a ser muito elevado devido ao ano anormalmente seco e quente. Mas queria deixar de facto esta nota de apreço por esses operacionais e pelos seus responsáveis, obviamente, que, sendo profissionais ou voluntários, dão o melhor de si para minorar as consequências desse flagelo que são os incêndios. Já sabemos que está a ser um ano muito difícil, os números que nos mostraram são inequívocos, não deixam margem para dúvidas. Eu apenas acrescentaria uma reflexão, enfim, para posterior tratamento, é em que medida é que as alterações climáticas não estão de facto já a marcar o nosso cotidiano, porque situações destas deixam de ser quase excepcionais, mas começa a haver alguma recorrência num quadro como aquele que foi descrito aqui para este ano. Em segundo lugar, eu queria também referir-me à questão da segurança. Nós valorizamos muito a questão da segurança, estamos inteiramente de acordo, achamos que é um objetivo ambicioso, mas que deve estar permanentemente presente o de mortes zero. Cada morte, de facto, é uma tragédia e, portanto, nós devemos fazer tudo o que é possível para evitá-lo. Falou-se muito na formação relativa aos militares que vão complementar o dispositivo, 1.380 militares. Falou-se na formação que foi feita aos operacionais profissionais ou voluntários que vão combater. Mas eu gostava de saber, ao nível dos equipamentos de proteção individual, qual é a situação, qual é o quadro que existe. Portanto, os operacionais estão dotados, todos os operacionais estão dotados, em que percentagem é que... Enfim, qual é o quadro relativamente aos equipamentos de proteção individual dos operacionais? Porque não basta ter boa formação, como os senhores sabem até melhor do que eu, é também preciso ter bons equipamentos e saber manejá-los e ter boa proteção. O terceiro ponto que eu iria referir tem a ver com a sensibilização. Também foram bastante claros os números que lhe foram projetados sobre as consequências da ação humana. Portanto, de uma forma ou de outra, voluntariamente, enfim, ou dolosamente ou não dolosamente, a maioria dos incêndios florestais decorrem de ação humana. E, portanto, de facto, é preciso que haja sensibilização e também anotei, porque me parece que é uma boa prática, o envolvimento dos jovens voluntários na vigilância da floresta. Mas aqui eu perguntava, em que medida é que as escolas estão ou vão ser envolvidas nestas ações de sensibilização? Porque sabemos que normalmente os mais jovens, os miúdos, os alunos e as alunas, acabam por ter um efeito reprodutor de atitudes nas suas próprias casas. E que muitas vezes são eles próprios condicionadores de bons comportamentos das pessoas mais velhas, que por diversas razões os não têm. E portanto eu notei a omissão de qualquer referência a ações de sensibilização das escolas e de envolvimento nas escolas neste processo de sensibilização, que me parece absolutamente essencial. Finalmente, ponto 4. Ainda relativamente, os números também foram bastante expressivos relativamente às temperaturas e à precipitação nestes primeiros meses do ano, que foi anormalmente, a temperatura anormalmente alta e a precipitação anormalmente baixa. E a minha pergunta, que é a pergunta de quem não conhece, portanto a pergunta não é retórica, é em que medida esta seca do início do ano, para além de criar condições particularmente favoráveis à eclosão e à propagação dos incêndios, eu pergunto em que medida isto também dificulta ou não dificulta, por exemplo, se não leva à dificuldade de recursos hídricos para o combate ao incêndio, isto é, as charcas, os reservatórios, os planos de água. Eu sei, por exemplo, que a Alfeia do Castelo de Bode está a um nível muito crítico, até que pode colocar em causa outro tipo de consequências ao nível do consumo. E, portanto, eu perguntava se esta seca que varre o território não afeta também pontos de recolha de água para combate aos incêndios. E em que medida é que isso está a ser planeado ou não? A pergunta não é retórica, de facto não sei e gostaria de saber. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra a Sra. Deputada do CDS-PP, Patrícia Fonseca. Faz favor, Sra. Deputada Patrícia Fonseca.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Secretário de Estado e o Sr. Presidente da ANPC e o Sr. Comandante Operacional também. Queria aqui, em primeiro lugar, também deixar uma saudação a todos os homens e mulheres, quer sejam eles bombeiros voluntários profissionais ou os militares, que dedicam o tempo das suas vidas, não só profissionalmente, mas também o tempo pessoal e com sacrifício pessoal e com risco, muitas vezes para a sua vida, uma causa que a todos nós, no fundo, que é um bem comum e que merece aqui ser valorizado. No que respeita àquilo que o senhor, aos dados que o senhor Secretário de Estado aqui nos trouxe hoje, eu queria talvez começar por dizer que há muita tendência para se comparar, no fundo, as situações de uns anos para os outros, mas nós não podemos comparar, ou é errado comparar aquilo que não é comparável, porque as condições climatéricas de uns anos não são as mesmas dos outros e, portanto, mesmo em termos médios, a média por si só é um indicador, mas não nos diz tudo, porque há valores muito acima, e sobretudo em circunstâncias, em situações destas, há valores muito acima da média e muito abaixo da média. E portanto, isto para dizer que o ano passado, para esta altura, estávamos todos muito satisfeitos porque o ano tinha sido, as coisas corriam de feição, mas quando de repente, num dia só, a área ardida foi imensa, e este ano, efetivamente, porque é um ano seco, estamos todos preocupados porque já a área ardida já vai a mais de, eu tinha lido ontem, 11 mil hectares, o Sr. Secretário já disse hoje 13 mil, portanto, mas entende, quer seja outro valor, de facto, valores muito, muito, muito elevados que todos nos devem preocupar. Também queria já agora perguntar dessa área ardida, porque muitas vezes, e até quem nos ouve, nós falamos muito em incêndios florestais, eu acho bem agora esta terminologia nova dos incêndios rurais, que é muito importante porque é preciso que se diga que metade da área ardida geralmente é de matos e portanto não estamos a falar de incêndios florestais, estamos a falar de matos que crescem de zonas incultas, onde crescem matos e que são ardidas, e portanto também queria perguntar desta área que ardeu quanto é que é efetivamente de floresta e quanto é que é de matos, porque penso que isso é um indicador relevante para quem nos está a ouvir, se se porventura tiverem esses valores. Queria dizer que aqui já foi aqui referido pelo deputado Maurício Marques, e eu reitero também essa minha opinião ou necessidade ou interesse em conhecer, saber se é possível conhecer de facto a avaliação que foi feita do DECIF, porque quando o Sr. Secretário diz que, no fundo, e faz sentido, no fundo nós devemos planear a nossa ação em função da análise que fazemos daquilo que correu melhor ou menos bem, sobretudo menos bem, e, portanto, continuar aquilo que correu bem e corrigir aquilo que correu menos bem. E, portanto, era fundamental que nós pudéssemos ter conhecimento daquilo que foi a avaliação do DECIF. E aqui, não posso deixar de dizer que não apenas do DECIF, mas também de uma matéria que não diz apenas a si respeito, mas que também é uma tutela do Sr. Ministro da Agricultura, questão esta que eu também já coloquei ao Sr. Ministro da Agricultura e da qual não obtive resposta, gostaria muito se o Sr. Secretário de Estado nos pudesse dar, que tem a ver com o facto de ter sido feita uma avaliação do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, que eu sei que foi divulgada aos serviços da administração pública, portanto, e eventualmente, não sei, mas às organizações do setor e a esta Assembleia, portanto, nós não temos conhecimento da avaliação que foi feita do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, e o Sr. Secretário de Estado referiu aqui que, aliás, penso que o Sr. Comandante da ANPC, que um dos objetivos principais era, para além das mortes zero, que, como é óbvio, é indiscutível, todos nós concordamos com esse objetivo, era que a área ardida estivesse de acordo com as metas do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra incêndios e também que a redução do número de reacendimentos também estivesse de acordo com as metas. E, de facto, quando nós falamos em metas do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, a única meta que foi ultrapassada no sentido positivo, aquela que foi cumprida, quer no atual plano 2013 que está em vigor, portanto 2013-2018, quer no anterior plano, é a área de zonas de intervenção florestal, porque todas as outras, e portanto digo que existem mais zonas, mais área em ZIFs do que aquela que estava inicialmente prevista, porque infelizmente todas as outras metas, quer em número de em ocorrências de um período superior a 24 horas, quer em número de reacendimentos, quer em áreas em incêndios superiores a 1000 hectares, infelizmente não é de agora, é de sempre, portanto, nós continuamos a não cumprir as metas que vários governos se propuseram. E, portanto, penso que estarmos a planear uma época de prevenção de incêndios e a planear um dispositivo de combate sem conhecermos, eu julgo que os senhores conhecerão, mas era importante que nós conhecêssemos para podermos fazer também a nossa análise, o que é que foi efetivamente qual foi efetivamente a avaliação do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios. Depois, estou só para terminar, Sr. Secretário de Estado, dizer que aqui o Sr. Secretário de Estado nos disse que, se eu percebi bem, que havia cerca de três pessoas, eu não percebi bem, equipas formadas em análise e utilização do fogo. Nós, no âmbito do grupo de trabalho dos incêndios, de acompanhamento dos incêndios florestais, tínhamos solicitado ao Ministério da Administração Interna que nos facultasse informação sobre aquilo que tinham sido a implementação das recomendações do Grupo de Trabalho dos Incêndios de 2014, e recebemos em março do Gabinete da Sra. Ministra a informação de que haveria 28 elementos credenciados para fogo de supressão pela ANPC, 11 dos quais pertencem à Força Especial de Bombeiros. Portanto, a minha pergunta é se estas equipas que estão, que vão ser utilizadas este ano, se abrangem todas estas pessoas que estão formadas, ou se não, no fundo, se não está utilizada a força toda que existe disponível. Por último, apenas dizer, e tendo em conta aqui que a deputada Júlia...
Senhora deputada, quando pudesse, agradecia. Está bem?
Então eu deixo para a segunda... É só que não sei se vai haver segunda
ronda. Está bem, mas posso... agradeci-lhe.
Está bem, termino já.
Um alerta. Depois foi um alerta apenas.
Obrigado.
Obrigado.
deixo depois para, para uma... Era uma outra uma questão, mas deixo para depois.
Está bem, obrigado, obrigado pela sua colaboração, obrigado. Tenho a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, João Ramos. Sr. Deputado João Ramos, faz favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queria, em nome do Grupo Parlamentar do PCP, cumprimentar o Sr. Secretário de Estado, o Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, o Sr. Comandante e a equipa que vos acompanha. Julgo que é fundamental e da mais elementar justiça valorizar todos aqueles que se empenham para salvar bens, pessoas e bens no nosso país. Essa valorização é fundamental e é fundamental que ela se faça numa audição como esta, e esse reconhecimento é tão mais necessário quando a atuação destas pessoas acontece muitas vezes por falhanço de outras políticas, nomeadamente políticas de prevenção, e políticas florestais que falham naquilo que são os seus propósitos, e por isso há esta necessidade de intervenção. Mas esta valorização dos profissionais tem que ser feita e tem que existir também a outros níveis e deve ser efetivada, e ao contrário, por exemplo, do que fez o anterior governo, quando se lembrou, por exemplo, de colocar os bombeiros a pagar, a tirar-lhe a isenção das taxas moderadoras. Era um pequeno reconhecimento da atividade de homens que são tão importantes, homens e mulheres importantes e valorizados, e foi a primeira medida que se lembrou, foi logo tirar a isenção das taxas moderadoras aos bombeiros. E por isso a reposição de medidas desta natureza são um elemento importante de valorização de quem está no terreno e de quem salva pessoas e está disponível para salvar pessoas e bens. Depois, dizer que em matéria de incêndios florestais, a intervenção primordial é a intervenção da prevenção e a intervenção da política florestal na perspectiva do PCP. Há aqui que cai fora da alçada do Ministério da Administração Interna. E para um adequado ordenamento florestal que reduza aquilo que é possível as ocorrências dos incêndios florestais, é preciso meios financeiros e meios humanos no terreno, e nem sempre isso tem acontecido. É claro que depois, quando começa a arder, independentemente daquilo que falha, temos que estar preparados, o país tem que estar preparado, e é essa a vossa função. Dito isto, gostava de colocar algumas questões, não são muitas, mas que também até surgem das apresentações que foram feitas sobre esta problemática. Primeiro, a questão dos meios humanos. Tanto aqui no documento do TSIF como na apresentação que foi feita, eu não vi uma evolução. Foi referido aquilo que eram os meios humanos, mas não há tabelas comparativas, e isso talvez nos ajudasse relativamente a anos anteriores de como é que estamos a evoluir. Sei que foi referido que houve reforços vários em algumas matérias, mas não conseguimos perceber conseguimos perceber comparando os documentos, mas depois não é visível, não tem uma primeira leitura aqui nas apresentações. Há uma matéria importante que foi abordada ao longo de anos aqui, e não obstante aquilo que foram os reforços que foram aqui referidos, que é o problema do voluntariado e dos bombeiros voluntários e da captação do voluntariado. Eu sei que, nesta resposta que já foi aqui referida, que o Ministério da Administração Interna deu ao grupo de trabalho dos incêndios, há uma abordagem a esta matéria da valorização do papel dos bombeiros, nomeadamente onde é referida a questão da isenção de taxas moderadoras, mas gostava de saber se há evoluções positivas nesta matéria. Um dos exemplos sempre muitas vezes apontado era o exemplo de Viana do Castelo, onde os corpos de bombeiros se deparavam com sérios problemas em conseguir reforçar aquilo que era os seus efetivos, até tendo em conta aquilo que foi as dificuldades dos últimos anos da imigração de muitos portugueses e portugueses em idade ativa, e a dificuldade que isso colocava para os bombeiros. E por isso a questão ia nesse sentido, perceber como é que tem havido e que evoluções tem havido neste aspecto na capacidade de meios humanos dos bombeiros. Outra questão que foi durante muito tempo também abordada nesta problemática aqui pelas nossas comissões, ainda no âmbito dos meios humanos, e que agora não foi abordada, eu julgo que, ou pode ser por estar resolvida, porque foram dados passos nesse sentido, era a questão do balanceamento dos meios. Isso era sempre muito colocado, colocar os meios, nomeadamente sul a norte, era muitas vezes referido quando os meios chegavam ao terreno já não estavam em condições de começar a trabalhar, de deslocar-se em autotanques daqui, para daqui ou de mais a sul, para Vila Real ou para Bragança. Havia este problema, como é que evoluções é que houve neste aspecto? Nos últimos anos houve medidas no sentido de transportar com conforto e com segurança os meios. Esta questão está definitivamente resolvida, e que evoluções houve nesta matéria? Depois, uma outra questão sobre a questão sobre a seca, ela já foi de certo modo abordada. A preocupação era não só há o problema dos aumentos das temperaturas, e isso potencia quer o surgimento, quer a progressão dos incêndios. Há também a questão da água disponível, que já foi abordada, e em muitas barragens, nomeadamente a sul do país, há um problema muito sério com a capacidade. Mas qual é a avaliação que é feita? Porque antes de seca, também o que acontece muitas vezes é que a biomassa é menor, né? E isso, há situações, há um conjunto de características, nomeadamente das temperaturas, da redução de água, que podem agravar, mas o facto de haver menos biomassa, nesse aspecto, pode ser positivo. E por isso, nesse balanço, qual é a avaliação que é feita? Uma quase última questão, porque já estou a ultrapassar o meu tempo, é mesmo a última, sendo assim, porque já ultrapassei o tempo.
Vai saber.
É a questão da estratégia de combate. Nós, muitas vezes, no terreno, ouvimos, ainda ontem ouvimos na saída de campo que o Grupo de Trabalho dos Incêndios fez, é a preocupação de muitas pessoas de não perceberem muito bem a estratégia de os meios estarem colocados ou em vias de circulação ou nas faixas à espera que o incêndio chegue. E muitas vezes as pessoas que questionam, não há aqui uma estratégia de intervenção junto do incêndio, há uma estratégia de espera para que o incêndio chegue e que possa ser atacado. E por isso, se houvesse uma palavra também para explicar esta estratégia, que muitas vezes não é percebida no terreno em quem tem os seus bens debaixo do incêndio, perceber esta estratégia do esperar para atuar em vez de ter uma intervenção, de haver uma intervenção mais ativa. Se pudesse haver algumas palavras sobre isso e sobre esta estratégia de intervenção, também podia ajudar, eventualmente, pelo menos as pessoas que têm colocado esta preocupação, a sentirem-se eventualmente mais confortáveis com uma explicação sobre esta matéria. Sim, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão feitas as perguntas e os comentários da parte das senhoras e dos senhores deputados. E agora o Sr. Sestado tem a palavra para responder. Utiliza o tempo ou o Sr. Sestado ou então os seus colaboradores, conforme achar melhor. Tem a palavra, Sr. Sestado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Deputado Maurício Marques. A nossa vinda tardia à Assembleia da República, que eu penso que não é nós nos compete vir, compete é a Assembleia da República chamar-nos, e nós viemos logo que as agendas se encontraram e que foi criadas as condições para podermos estar aqui. Agora, há uma coisa que tenho de dizer, Sr. Deputado, é que o DECIF está há 30 dias na internet para todo e qualquer cidadão. Todo e qualquer cidadão. Mas neste momento já está no seu mail. Também esteja descansado. Quando chegar ao seu gabinete, faz favor, Sr. Deputado. Não, mas, quer dizer, não trazê-la impressa em papel, está bem? Eu faço, vou-lhes fazer chegar em papel, se entenderem. E como? Pois, mas não há problema nenhum. Eu agora não leve, por favor, e peço que não veja qualquer falta de respeito para com a Assembleia a nossa vinda hoje. Porque não foi, de forma nenhuma, essa a nossa intenção. A não entrega da diretiva, como digo, desde que é disponibilizada para todos os cidadãos na internet, é para todos os cidadãos. E nós temos feito mais. É que, de facto, eu não vi presença do Sr. Deputado que representa Coimbra, eu não vi na apresentação da diretiva, o senhor não esteve lá. Pois, mas não, eu não estou, o senhor não tem que justificar perante mim. Eu só estou a dizer é que eu fui a todos os distritos, onde convidei todos os deputados para estarem presentes, e os que estiveram, os que não quiseram estar, não estiveram. E isso também é algo que não vou contrariar, e com todo o respeito pela vossa atividade. Eu não estou a atribuir responsabilidades à seca. Eu não estou já a dizer que a seca vai justificar tudo o que aí vem. Agora, há uma coisa que temos de ter a certeza. É que o que herdeu já
é uma área que é preocupante, porque tudo o que arde neste país, acho que é preocupante para todos nós, é transversal a todos os partidos. Agora, não justifica de forma nenhuma a capacidade de resposta ou não. Agora, quando eu digo ao Sr. Deputado que temos 75% do território nacional já em seca, isto quer dizer que estão criadas as condições para que possa haver mais incêndios e que possam arder mais áreas. Relativamente ao que perguntou dos bombeiros, aumentar a compensação dos bombeiros, bom, Sr. Deputado, isto é assim. Ou queremos entender o que é o voluntariado ou queremos entender o que é o profissional. Eu digo-lhe o seguinte, Sr. Deputado, se um bombeiro que trabalha 30 dias em regime de voluntariado e que integra o DECIF, esse bombeiro leva para casa 1.350 euros líquidos sem participar num incêndio. Sem participar num incêndio. E eu pergunto-lhe qual é o técnico superior neste país que tem esse vencimento. Portanto, temos de ter algum cuidado sempre que queremos compensar, as compensações têm de ser feitas com conta, peso e medida, de acordo com as disponibilidades que o país tem. E, Sr. Deputado, esta historiazinha dos 45 euros por dia custa aos nossos cidadãos 22 milhões de euros por ano. E é bem que tenhamos consciência quando falamos disto. Quanto à saúde financeira das associações humanitárias, ó Sr. Deputado, eu vou-lhe dar um exemplo, sabe? É que as associações humanitárias do Distrito de Coimbra passaram um sufoco financeiro, porque a saúde não lhe pagou. O Sr. Deputado, se perguntar às suas associações quem resolveu o problema, elas vão dizer quem foi. Portanto, não preciso que me venha de ensinar o que eu devo fazer enquanto tendo a tutela da Proteção Civil, porque fui eu exatamente que proporcionei uma reunião com o meu colega da saúde e que se ultrapassou o problema. Agora, se quer falar na dívida da saúde no seu todo e que deve ser paga de imediato, isso trato de discutir com o Sr. Ministro da Saúde, porque, como entendo, não é da minha competência. Mas, concretamente, o Distrito de Coimbra, sim, receberam. E fui eu que fiz a ponte para que isso acontecesse, para ultrapassar as questões que algumas corporações tinham. Explicar a avaliação que foi feita, a avaliação criteriosa que fizemos, é exatamente aquilo que eu disse. Da avaliação resultou aquilo que nós vamos fazer. Então, se nós dizemos que vamos colocar equipas já no distrito de Viana do Castelo, de Braga e de Vila Real, porque o ano passado aconteceram demasiados incêndios e não houve operacionais capazes de responder, este ano já antecipamos e pomos lá os homens, isto quer dizer que resultou de uma avaliação e tomou-se uma medida. Quando dizemos que queremos colocar um helicóptero de coordenação, bom, isto quer dizer que o ano passado não tínhamos, e então ao fazermos a avaliação entendemos, e dou um exemplo simples num teatro de operações em que eu estive, que foi o de Arouca, o incêndio em Arouca tinha só 1.200 operacionais. E não vale a pena pensar que comandar 1.200 operacionais num teatro de operações através de uma viatura de comando é extraordinariamente difícil. Como sentimos que o ano passado uma deficiência que tivemos foi essa, este ano colocámos um helicóptero que a única função desse helicóptero é fazer a coordenação dos teatros de operações. Relativamente às metas de 2016 não foram cumpridas, arderam mais do que 25 mil hectares, bom, de facto há um problema que nós continuamos a ter, é que as metas são os desejos e as intenções com que trabalhamos. Depois, se não conseguimos atingi-las, é um problema para todos nós, não é um problema para mim como Secretário de Estado que não consegui atingi-la. É um problema para a nação, é um problema realmente para os produtores, para as populações. Agora, temos de traçar objetivos e temos de os ter como estímulo mesmo do próprio trabalho para que isso exista. E o ano passado arderam 150 mil hectares, e que todos sabemos como é que arderam, e de facto ultrapassou todas as metas, mas já há uma coisa que ninguém tem o direito de dizer. É que arderam 150 mil hectares e não foi por impotência nem incapacidade dos operacionais. Foi realmente porque, e volto a dizê-lo, num dia com 469 incêndios, eu pergunto qual é o país que tem capacidade para dar resposta, ou que meios é que querem que um Estado tenha para dar resposta a esta situação. Senhora Deputada Júlia Rodrigues, zero mortes, é esse. Isso é frase, é pura e dura. E é a frase que eu disse em todos os distritos e que peço a todos os comandantes, a todos os operacionais, é que não há vida nenhuma que justifique, nenhuma, qualquer tipo ou qualquer dimensão da área ardida. e nós vamos continuar a trabalhar e temos trabalhado para que os nossos operacionais sejam formados para a sua autoproteção. Queremos que eles protejam, em primeiro lugar, os cidadãos, a seguir o seu património, a floresta, mas nunca pondo a vida deles em risco. Isto, para nós, é um ponto de honra e não abdicaremos disso. Medidas de apoio aos bombeiros. Nós fizemos várias medidas de apoio aos bombeiros, desde logo. Começámos por, no orçamento de 2016, aprovar a isenção do pagamento de taxas moderadoras da saúde. Fizemos, no orçamento de 2017, o pagamento equiparado em sede de IRS, equiparado às forças de segurança, que é uma taxa de 10%, uma taxa reduzida de 10%, para todos os gratificados que os bombeiros recebam, e é isso que eles pagam. Fizemos uma coisa que é que, para nós, o bombeiro é uma peça da corporação bombeiro. Fizemos a isenção do pagamento do imposto sobre viaturas, que consegue, consegue capitalizar mais as associações humanitárias, logo, diretamente, os nossos bombeiros. Fizemos a reposição, sim, e também, como bem dizê-lo, fizemos a reposição do dinheiro que estava em falta dos orçamentos anteriores, que não eram da nossa responsabilidade, no Fundo Social do Bombeiro, que neste momento está equilibrado e está com todo o dinheiro que o Estado deve ter transferido para lá, está todo transferido. Portanto, tudo isto são várias ações que têm vindo a melhorar, na nossa opinião, têm vindo a melhorar a situação do nosso bombeiro e das suas corporações. Relativamente ao PO-Seur, sim, é uma pergunta boa e muito obrigado, porque assim permite-nos dizer o seguinte. O quadro comunitário começou em 2014. Quando nós tomámos posse, foi-me entregue a pasta pelo Sr. Secretário de Estado de então, e havia apenas um aviso aberto para requalificação de quartéis. Houve 48 candidaturas e foram aprovadas 3. Bom, é assim, foi assim, em 2 anos. Nós este ano concluímos agora o processo e apoiámos 68 requalificações de bombeiros, de quartéis de bombeiros, e apoiámos a aquisição de 69 viaturas, todas elas de alto custo. Mas só por uma razão, é porque é preciso trabalhar, é preciso alterar critérios, é preciso que a Europa nos permita alterar os critérios para podermos abranger muitas mais associações humanitárias. E isso conseguiu-se e, de facto, investimos já, neste momento, cerca de 50 milhões na área da proteção civil, em corporações de bombeiros, em quartéis, em viaturas, em equipamento para GIPS, em equipamento para a Força Especial de Bombeiros. Ou seja, também não deixámos de parte, de forma nenhuma, aquilo que é uma estrutura de responsabilidade do Estado. Relativamente à formação, fizemos formação a mais cerca de 3 mil operacionais do que o ano passado, mais cerca de 5 mil operacionais do que há 2 anos, e é importante, e é uma formação contínua e que não descansaremos, nem deixaremos de fazer. Nós estamos a tratar, neste momento, de repensar todas as atividades formativas da nossa Escola Nacional de Bombeiros. Este Governo pretende que a Escola Nacional de Bombeiros não seja centralizada em Coimbra, pode ter o seu coração em Coimbra, mas as ações de formação têm de ser descentralizadas ao nível do distrito ou do concelho, se for possível, porque o bombeiro voluntário não pode ser retirado do seu ambiente, perdendo dias de trabalho e perdendo, enfim, tudo aquilo que tem direito, dias de trabalho é dinheiro, e para vir receber formação. Portanto, temos de descentralizar, tem de ser a escola a ir aos locais e tem de, se necessário, fazer formação pós-laboral para não prejudicar o nosso bombeiro. Portanto, vamos continuar, não paramos com a formação, porque realmente é muito importante. A reforma da floresta, sim, nós fizemos, portanto, houve aquele Conselho de Ministros de outubro do ano passado, em que foram produzidos uma série de diplomas, e alguns deles estão já na Assembleia da República, já estão em sede de comissão de especialidade, portanto, e aqui penso que estão até bastantes, e o trabalho do nosso Ministério tem sido muito bem articulado com o Ministério das Florestas, e temos tido um trabalho bastante próximo, bastante colaborante, e há um ambiente que é excelente para podermos vir a produzir, poder vir a ter bons resultados. Senhor Deputado do Bloco de Esquerda, Carlos Matias, perguntava-me se os operacionais estão bem equipados. A última distribuição de equipamento de proteção individual foi feita pelo anterior governo, exatamente no final do seu mandato, nesse verão, e temos os nossos bombeiros neste momento com equipamento, digamos, suficiente para os operacionais que estão no terreno. Estamos já a pensar, para o ano, que vamos ter que começar a fazer renovação de equipamentos, ou, eventualmente, podermos vir a ter um segundo equipamento em algumas corporações de bombeiros. Porque, de facto, só um equipamento é pouco, eu considero que é pouco, mas logo que tenhamos recursos e que esteja renegociado o quadro comunitário, pensamos começar a dar mais equipamentos. Mas toda a gente que vai para o terreno, toda, sem exceção, vai com equipamento de proteção individual em perfeitas condições de proteção. As escolas têm estado envolvidas, nós temos feito ações, nós, portanto, a Autoridade Nacional de Proteção Civil tem feito ações junto das escolas e tem inclusivamente um clube de proteção civil que no movimento escolar que tem trazido algum resultado. Entendemos que sim, que temos de ir mais às escolas e teremos de fazer mais ações de sensibilização nas escolas. Temos sempre um problema que, de facto, isto acontece, é que nós saímos da época de incêndios do ano passado com toda uma estrutura perfeitamente desgastada e que teve de se recompor e teve de começar a planear já toda a campanha deste ano. Estivemos nas escolas e fizemos muitas ações. Está a ser desenvolvido um software para todas as escolas terem, que é para os miúdos poderem brincar no sentido de aprender com a proteção civil, como já fizemos noutra área que também depende de mim, que é na Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, e que também está a trazer muitos resultados. Relativamente aos planos de água, pois é um problema que realmente temos. Este ano as charcas ou aquelas mini barragens estão muito afetadas, mesmo as barragens de grande porte estão a níveis muito preocupantes. No entanto, para o abastecimento dos nossos meios aéreos e dos nossos autotanques não se coloca esse problema, porque as reservas estão sempre mantidas e os helicópteros abastecem sempre. Se não houver os tanques habituais, deslocam-se mais um minuto ou dois e vão buscar água onde ela existe, que é nas albufeiras das barragens e que é suficiente para o combate aos incêndios. A senhora deputada Patrícia Fonseca, que fez, e permita-me que o frise agora ao dirigir-me a si, mas todos os senhores deputados fizeram, e eu agradeço, foi um reconhecimento muito grande a todos os nossos operacionais, como fizeram os senhores deputados, e que eu agradeço, porque realmente os nossos operacionais, os nossos bombeiros, a nossa Força Especial de Bombeiros e os nossos Guardas Nacionais Republicanos que trabalham nesta área, que são os operacionais, merecem de facto um reconhecimento de todos nós, porque só o espírito e a vontade e a determinação deles é que permite que nós estejamos em condições de poder enfrentar o ano que se aproxima. De facto, a comparação de 2016 com 2017, em 2016, como o senhor deputado disse, estava tudo bem nesta época. Este ano está tudo mal. Está tudo mal o que aconteceu até agora. Mas o que aconteceu até agora, e diz muito bem, era preciso saber o que é que ardeu. É mato? É floresta? Não, floresta ardeu muito pouco. Aliás, o resultado de muita desta área ardida deste ano são as queimadas que a pastorícia faz. Quer dizer, os nossos pastores fazem e que estão autorizados a fazê-lo e que o podem fazer, só que de facto com as condições climatéricas que houve, desenvolveram-se e criaram-se grandes incêndios com isso, mas nunca chegou muito à floresta. A floresta, neste momento, eu poderia dizer-lhe que temos 4 mil hectares dos 14 mil. Dos quase 14 mil, temos 4.047 hectares de floresta. Também a floresta aconteceu e acontece exatamente o mesmo. É que realmente quando andam na limpeza da floresta ou quando andam no abate da floresta, queimam muito próximo da floresta os sobrantes. E os sobrantes quente como está, desenvolveu-se e deram em incêndios. A avaliação do DECIF 2016 foi o que eu já disse. Nós fizemos uma avaliação, que não é uma avaliação que ele possa dar um documento escrito sobre isso, é uma avaliação que é feita em reuniões de trabalho, em grupos de trabalho, em que se avalia o que é que correu bem, o que correu mal, porque é que isto correu mal, porque é que em Vila Real tivemos grandes incêndios, porque não tivemos capacidade de resposta. Então o que é que decidimos? Sim, mas eu estou a tentar explicar. Porque é que correu mal em Vila Real? Exatamente, não tivemos capacidade de resposta, não tivemos homens operacionais suficientes para atacar o incêndio no momento em que é fundamental atacá-lo. Depois ganha proporções e depois já é tudo, cada vez se torna tudo mais difícil. E então, quando fazemos esta avaliação, o que é que decidimos? Bom, este ano vamos colocar lá os recursos humanos antes que virem os incêndios. E por isso vão de recursos humanos para Vila Real e vão para Braga e vão para Viana do Castelo. Foram os três distritos onde sentimos, na avaliação de 2016, que houvesse a deficiência. Eu, do Plano Nacional de Defesa da Floresta, de facto, é algo que não é só nosso, quer dizer, é como sabe, é da eu diria, isto não é tirar água para os outros, que até me fica mal dizê-lo, não é? Do meu colega de governo na área das florestas, porque ele é que deve falar sobre o... Mas nós estamos envolvidos nisto da mesma forma e estamos de corpo inteiro, mas eu pedi-lhe mesmo que lhe... Eu posso é pedir-lhe a ele o plano e mandar-lhe... Então vou fazer. Eu vou fazer e faço chegar a todos os seus deputados, é tentar saber, e faço chegar-lhe por mail o Plano de Defesa Nacional das Florestas. É a forma mais simples, é criar a ponte, não se preocupe, estamos aqui para isso. O governo é todo o mesmo, não nos... Não cumprir as metas, é isso, Sr. Deputado, de facto... Agora vou fazer aqui uma coisa que é extremamente perigosa. Se acontecer este ano o que aconteceu nos anos em que se chegou a esta data e tivemos áreas ardidas da dimensão que temos, nós vamos ter um ano tranquilo, por estranho que pareça. Todos os anos, comparativamente a este, que houve muita área ardida no período do inverno, no verão não ardeu porque não veio o verão. Não há nada que nos diga que o verão não vai vir, mas foram verões muito úmidos, verões com muita chuva, e então isso foi sorte. Pode ser que este ano nos aconteça o mesmo, e então este impacto da área ardida não traga resultados para o verão, para a época mais quente. Relativamente às equipas do fogo controlado, nós temos 28 FEB que têm essa especialidade. Nós reforçámos este ano, foi com mais 3 equipas na FEB, na Força Especial de Bombeiros, que são quem tem essa especialidade, e criámos uma coisa nova, que foi dar essa valência também aos GIPS da Guarda Nacional Republicana, isto como forma... Eu não sei se o Sr. Deputado sabe, é que há distritos que têm Força Especial de Bombeiros e há distritos que têm grupos de intervenção, proteção e socorro da Guarda Nacional Republicana. Então era fundamental transferirmos também esta valência para a Guarda Nacional Republicana para poderem formar os seus grupos e também nos distritos onde a atuação lhes compete a eles, poderem ter gente certificada para ter este uso, para poderem fazer uso do fogo controlado. Portanto, preparámos foi mais 3 equipas ao nível de FEB e mais 3 equipas ao nível de GIPS. Senhora deputado do PCP, João Ramos, também muito obrigado pelo reconhecimento aos nossos operacionais. Os meios humanos em comparação, de facto, é uma pergunta importante. Nós aumentámos os nossos operacionais em cerca de 200 operacionais na área de bombeiros, FEB e GIPS, e aumentámos em 1.380 operacionais na área das Forças Armadas. Portanto, quer dizer que temos mais 1.580 operacionais este ano do que o ano passado. E temos também algo que resultou da avaliação que fizemos sobre 2016. Um dos problemas que tivemos em 2016 foi os reacendimentos. Os reacendimentos trouxeram realmente muitos incêndios e incêndios de grandes dimensões. Nós entendemos que este ano, e uma forma que tivemos de ultrapassar essa situação, foi no entendimento que tivemos com as Forças Armadas e termos então os militares a tratar da vigilância, do rescaldo, para que não há, a ver se conseguimos assim reduzir muito o número de reacendimentos. Na evolução do apoio aos bombeiros, como já referi anteriormente, temos vindo a fazê-lo e queremos fazê-lo cada vez mais. Número de bombeiros. Isto depende das zonas geográficas onde estamos. Nós temos zonas geográficas em que o número de bombeiros voluntários está a aumentar, a um ritmo muito forte, e temos zonas no nosso país em que as pessoas não querem ser bombeiras. E isto é terrível. Nós tentámos, aliás, não fomos nós, o governo anterior tentou, como forma de ajudar e apoiar o voluntariado, no distrito de Viana do Castelo, decidiu dar a cada concelho uma equipa de intervenção permanente. Eram 12 equipas de intervenção permanente, que faz a diferença, são 60 homens que estão em permanência. Só conseguiu que houvesse a adesão de um concelho. E nós também estamos a tentar e também não estamos a conseguir. Quer dizer, o voluntariado em algumas regiões não está de boa saúde, mas pronto, isso hoje também os presidentes das corporações dizem-nos que a juventude não quer. Quer dizer, mas temos de tentar e vamos continuar a lutar para que isso possa melhorar. O balanceamento dos meios e do transporte, relativamente ao balanceamento de meios, vamos ter, como já expliquei, por exemplo, destes três distritos, já vamos projetar para lá equipas de operacionais para poder colmatar a falha dos voluntariados. O transporte, já temos um protocolo celebrado com a CP para que todo o transporte da zona litoral seja feito por caminho de ferro e não com as viaturas. E aqui isto é uma questão muito operacional, mas eu explico porque ainda chego. Nós não queremos que as viaturas dos bombeiros andem a correr o país todo. Primeiro, porque os bombeiros, quando chegam ao teatro de operações, chegam realmente já num estado físico menos bom, exatamente porque o transporte naquele tipo de viaturas é extremamente doloroso. E então, quando decidimos que vamos fazer o transporte por autocarro ou comboio, o primeiro problema que se põe é como é que se utilizam os meios, como é que se utilizam as viaturas de uma corporação de bombeiros. Peço desculpa. Como é que utilizamos a viatura da corporação de bombeiros para onde vamos projetar os homens? Então decidiu-se que as equipas que são projetadas são equipas de 4 homens ou mulheres. Porque o condutor da viatura é sempre da corporação que é detentora do veículo. Isto para não criarmos o problema, depois poder dizer, pois, o tipo que veio cá era de Lisboa, nem sabe conduzir as viaturas. Bom, não, esse problema fica ultrapassado e bem, e assim fica o assunto bem resolvido. Sim, a seca também faz com que a biomassa seja menos. Agora o problema é que ela já o ano passado era muita e há 2 anos também já era muita, e esta biomassa que este ano não chega a ser verde porque já está seca, está muito melhor e muito mais condições para nos poder criar realmente alguns problemas. A estratégia de combate, aquela questão que me fala de realmente os bombeiros estarem à espera que o incêndio venha para que o apaguem, ou isso se me permitissem, e a pedir ao Sr. Comandante Operacional Nacional que o dissesse, porque eu sei a minha justificação, mas a minha justificação não é bem a operacional, isso é melhor que seja ao Sr. Comandante, se o Sr. Presidente autorizasse.
Sr. Comandante, tem a palavra, faz favor.
Muito bem, muito obrigado pela questão. É evidente que se por um lado falamos segurança, mortes zero, por outro lado temos que ter algum cuidado quando projetamos os meios. E claramente, se há dúvidas do ponto de vista de quando o meio se desloca, não ter um ponto de ancoragem e um ponto seguro, eu prefiro que esperem na estrada. Tem razão quando diz, bom, mas a população não entende porque não lhe explicamos bem. É verdade, mas não havendo condições de segurança, é melhor esperar na estrada. mas essa estratégia também pode permitir, com as equipas que temos de operacionais de queima e de fogo de supressão, eventualmente criar condições para, numa zona de ancoração, num caminho de terra batida, numa estrada de Alcatrão, ancorar o incêndio nessa zona. Mas o primeiro sinal tem a ver com a segurança e muitas circunstâncias em que existiu é que saem da estrada com algum conforto, entram dentro da floresta, não há saída para esse veículo, o incêndio é muito violento e surpreende os operacionais. É claramente uma estratégia, mortes zero, e como o Sr. Secretário de Estado referiu, mais área ardida, mas os mortes zero para nós é importante. Intervir sim quando há condições de segurança.
Muito obrigado. O Sr. Secretário de Estado parece que ainda tem mais uma pequena informação para dar. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
É que assim já dou a resposta do Plano Nacional de Defesa da Floresta. Sr. Deputada que me solicitou o plano, já não lhe o posso mandar, afinal. O plano foi elaborado. A avaliação do plano foi elaborada. Que era a avaliação. Mas falou-me do Plano Nacional de Defesa da Floresta. Do plano, pois. Pois, não, mas é que o problema é que não há plano. Era isso que eu lhe ia explicar. É que realmente o seu governo fez um plano, fez uma avaliação do Plano Nacional de Defesa das Florestas, fez um estudo de 2006 a 2012, fez depois as conclusões em dezembro de 2014, foi entregue à Sra. Ministra da Agricultura em 2015, que não o publicou nem o mandou distribuir. Certifique-se só disto para não... Está bem?
Está. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Senhoras e senhores deputados, questiono-nos se vamos avançar para a segunda ronda. Segunda ronda. Assim sendo, tem a palavra, como sabem, são 5 minutos, e tem a palavra o Sr. Deputado Maurício Marques para intervir. Faz favor, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Eu queria apenas dar-lhe conta de que não estou aqui em representação do meu distrito, embora tenho muita honra em ser eleito pelo distrito de Coimbra. Estou aqui em representação do todo nacional, porque é assim a função do deputado. Depois, Sr. Secretário de Estado, tenho que lhe dar conta do seguinte. Se porventura quiser que os deputados estejam na apresentação que tem lugar por todo o país, recomendo-lhe que marque essas apresentações numa segunda-feira, porque é o dia em que os deputados têm na sua agenda dedicada ao distrito. Acontece que a apresentação no meu distrito, na Lousã, ocorreu no dia 12 de abril, a uma quinta-feira, justamente numa altura em que tinha reunião, duas reuniões aqui na Assembleia da República. De todo modo, quero lhe dar conta, Sr. Secretário de Estado, que estive consigo no dia 26 de fevereiro, domingo, nas comemorações da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Montemor-o-Velho. E é justamente esta associação que neste momento causa grandes dificuldades financeiras que inclusivamente comprometem a vivência desta associação. Devo-lhe dizer que o dinheiro para combustíveis é escasso nesta associação humanitária. Portanto, Sr. Secretário de Estado. Depois, queria-lhe dizer que antecipadamente fiz a recomendação que aqui nos indicou. O Sr. Secretário de Estado recomendou aos deputados que consultem na internet o DECIF. Eu fiz isso e inclusivamente tirei cópias daquilo que me interessava. Registro com agrado que depois desta minha intervenção foi enviado hoje às 11h41 o DECIF. Na próxima, peço-lhe que mande um bocadinho mais antecipadamente para dar conta, para possibilitar que a gente faça a sua apreciação. Depois, senhores deputados das bancadas que com o respeito todo que têm, que me merecem, tenho que vos dar conta do seguinte. Nós estamos a falar de incêndios. E queria-vos dar conta do seguinte. Nós temos que comparar o que é comparável. Senhores deputados, nós em 2011 a 2015 vivemos um verdadeiro incêndio, mas não fomos nós que causámos este incêndio nem que incendiámos o país. Fomos nós que combatemos este incêndio e que entregámos o país não em chamas como tínhamos recebido. Queria dar conta...
Senhores deputados, estão à parte, está bem, interrupções não. Senhor deputado Pedro Carmo, senhor deputado, à parte sim, interrupções não, está bem?
Falou, obviamente, do balanceamento dos meios. Registro com agrado, o balanceamento dos meios vai ser modificado, nomeadamente de comboio. Queria-lhe dar conta de que, efetivamente, esta foi uma das recomendações do grupo de trabalho que teve lugar aqui na Assembleia da República na legislatura passada. De todo modo, uma das recomendações também que se fazia era que a prevenção e o combate fossem alocados numa única entidade. Gostaria apenas de perguntar qual é, Sr. Secretário de Estado, a sua opinião sobre esta matéria e se poderia ou não, eventualmente, adiantar o que pensa sobre isto. Depois, falou-se aqui, valorizamos muito os equipamentos de proteção individual de segurança, vítimas zero, mortes zero, estamos completamente de acordo e tudo o que se puder fazer pelos bombeiros e pelas forças de segurança em presença no triato de operações é benéfico, aplaudimos. E aplaudimos também, e que também era uma das recomendações que fazíamos, a participação dos militares no combate aos fogos. Queria também saber se efetivamente estes militares que está previsto venham, que estão incluídos no DECIF 2017 e que se prevê venham a estar inseridos no triato de operações, se efetivamente está garantido o fornecimento de equipamento, proteção individual de segurança. Depois, queria dar conta do seguinte, eu registro com agrado, e obviamente que já o senhor Secretário de Estado aqui referiu ao reforço em Viana, Vila Real e Bragança, e Braga, desculpe, Viana, Vila Real e Braga. Acontece que houve outros distritos que foram muito afetados, e nomeadamente Viseu, apenas por exemplo, e outros, e se eventualmente neste reforço para Viana, Vila Real e Braga, foi equacionado também ou não a necessidade e a necessidade de reforçar num de alguns outros distritos que foram seriamente afetados. Muito obrigado, secretário.
Muito obrigado, senhor deputado. Tem a palavra em representação do Partido Socialista o senhor deputado Santinho Pacheco. Faz favor, senhor deputado.
Obrigado, senhor presidente, senhor secretário de Estado, senhoras e senhores deputados. Parece que estamos muito em desacordo, mas basta estar atento às palavras do Sr. Deputado Maurício Marques. Estamos de acordo, concordamos, aplaudimos, para verificarmos que em matérias de incêndios florestais a politização não é recomendável e nenhum de nós tem traçado ir por esse caminho, de maneira que estamos aqui construtivamente todos para ouvirmos do Governo as medidas que estão a ser tomadas. Porque, meus caros, isto é uma espécie de ritual, não tenho a mínima dúvida. Um ritual que exige trabalho, que exige competência, que exige profissionalismo, mas é um pouco um ritual. Ano após ano, como se tudo dependesse disso, o Governo em funções apresenta ao dispositivo das principais medidas para que o país tranquilize, descanse, quanto à capacidade que temos de enfrentar a época de fogos florestais e de incêndios rurais. Uns concordam e compreendem melhor essas medidas apontadas, outros exigem mais e criticam porque acham pouco. Às vezes, demasiadas vezes, esquecemos-nos que o dispositivo somos todos nós. Nós ganhámos o hábito todos de apontar o dedo na direção do Estado, na direção das câmaras municipais e excluímos o resto dos cidadãos como se eles não fizessem parte da proteção civil, não fizessem parte também do dispositivo. E que para politizar em demasia esta problemática e exigir respostas dos governos e dos municípios para a prevenção e o combate, leva à estatização desta catástrofe nacional e a uma excessiva despreocupação da opinião pública em geral, dos proprietários florestais em particular, como se tudo dependesse dos outros que não deles próprios. É preciso pôr o país a sentir a floresta como um problema de todos nós. Enquanto isso não acontecer, não se olha para o problema do combate e da prevenção com os olhos com que se devia olhar. Conhecemos todos o dispositivo, os meios humanos, técnicos e aéreos, o ataque inicial, o ataque ampliado, todos nós já estamos familiarizados com isto tudo. Sabemos que temos milhares de bombeiros, homens da GNR, militares, canarinhos, pessoal das autarquias, em prontidão para responder a todo tipo de emergência. Mas, meus amigos, não há resposta possível num país que chega a ter 500 ignições por dia. Não há resposta possível. Verificamos que há um enorme esforço para melhorar e para inovar no documento que nos foi apresentado, mas há uns aspectos que quero salientar porque me parecem ser extremamente relevantes. Acho uma ideia genial pôr gente no terreno. Porque pôr gente no terreno, nós ainda ontem visitámos, um grupo de deputados desta comissão, visitámos a encosta da Serra da Estrela, que era antes absolutamente ocupada por dezenas e dezenas de pastores, e hoje há apenas um que pastoreia as suas 400 cabras, que vemos que têm uma influência tremenda na limpeza das redes primárias, mas é apenas um. E de maneira que, como não temos a possibilidade de colocar no terreno, colocar nas propriedades agrícolas, colocar nos territórios os antigos trabalhadores dessas terras, está, e muito bem, o Governo a pensar colocar outro tipo de pessoas, mas ocupar o terreno. Isso é absolutamente fundamental. A diminuição da atividade agrícola deixou o abandono e sem ninguém milhares de hectares. Repovoar esses territórios nunca mais vai voltar a acontecer. Colocar ali os militares em vigilância e em patrulhamento, para além do rescaldo contra reacendimentos, é útil e é bastante eficaz. São bem-vindos os militares para essas tarefas. Integrar jovens voluntários em missões de detecção de vigilância é bem pensado. E depois as juntas de freguesia e os cidadãos em geral, que não podiam continuar a ser corpos estranhos à realidade de ver a sua terra arder, as suas propriedades a desaparecer com o fogo e serem alheios a tudo. O Presidente da Junta pode ser um elemento fundamental, designadamente quando há deslocação de bombeiros de outros distritos para um teatro de operações, a indicar o melhor caminho, as melhores direções, toda uma série de apoio logístico, e até hoje os presidentes de junta eram pura e simplesmente ignorados nesse trabalho. Chamar as juntas para a proteção civil é de quem conhece a nossa realidade rural. E é uma boa ideia, e em vastos teatros de operações, a coordenação no terreno ser feita com recurso a um helicóptero. Dá outra estratégia. Como está bem pensado, ter equipas de reforço pré-posicionadas em certas regiões do país, ou o transporte desses reforços ser feito em autocarros ou em comboio, acabando com o aspecto pouco abonatório de ver colunas com dezenas de veículos de bombeiros ao longo das estradas e das autoestradas, o que nunca era uma imagem muito positiva, e perdia-se muito tempo na deslocação quando essas viaturas deviam estar nos teatros de operação. Como é bem pensado a questão do kit, da ração de combate? Todos nós sabemos que em territórios muito desertificados é muito difícil, no momento inicial, fazer chegar a tempo e horas a comida que os bombeiros necessitam. Uma ração de combate é algo extremamente positivo. E tinha uma pergunta, perdi-me no meio disto tudo, uma pergunta dirigida ao senhor Secretário de Estado. O processo de reparação dos dois CAMOV inoperacionais já se arrasta há demasiado tempo, com uma real incapacidade do anterior Governo em o reparar. Não obstante os procedimentos administrativos, em resumo, como é que estamos de CAMOV? Estão a ser reparados, não estão a ser reparados, estão prontos a atuar ou não estão? E pronto, e lamento não poder fazer as outras duas perguntas que queria fazer, mas deixei aqui uma ideia geral daquilo que nós pensamos. É preciso convencer toda a nossa população, designadamente uma população cada vez mais urbana, de que esta questão do dispositivo, esta questão da proteção civil, é uma questão de todos nós. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Matias, Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu não estava para falar, as questões essenciais parecem-me que foram tratadas e, portanto, vou ser muito breve e muito sucinto. Para fazer, enfim, dois comentários e aflorar um outro ponto. O primeiro é para registar que o discurso incendiário do PSD teve um reacendimento. Portanto, já tínhamos ouvido, pensávamos que estava ultrapassado o discurso da catástrofe, da falência, e houve aqui um reassentimento que convém fazer uma recomendação ao deputado Maurício Marques que tenha cuidado a manejar o discurso, porque pode sempre, estes reassentimentos são sempre perigosos. Depois, e não há bombeiros que cheguem, portanto, felizmente estamos aqui uma série de bombeiros de prevenção. Em segundo lugar, tem a ver com aquilo que disse o deputado Santinho Pacheco agora mesmo. As estatísticas mostram que nos últimos 14 anos, 14, 15 anos, enfim, estou a citar de memória, o número de pequenos ruminantes que eram pastoreados nos espaços rurais foi reduzido em 2/3. Portanto, neste momento é 1/3. Portanto, isto é uma escala depressiva, com números enormes, portanto, todos os anos há muito menos pequenos ruminantes, isto, e de uma forma bastante expressiva, não tenho aqui os números à frente, mas bastante expressiva, e portanto estas alterações no mundo rural, isso, e em particular esta, obviamente, que altera muito o quadro, e altera de ano para ano, de uma forma notória, altera de ano para ano o quadro que se enfrenta no mundo rural. Enfim, só para assinalar este pequeno detalhe, porque de facto nós estamos aqui a falar de combate, com o Sr. Secretário de Estado, enfim, que está ligado à parte do combate, no quadro desta Comissão de Agricultura nós temos que, obviamente, ver também os aspectos ligados à prevenção, ao ordenamento florestal, à pecuária, à proteção das raças autóctones, que acabam por ter uma influência indireta neste quadro. E a terceira questão tem a ver com o voluntariado nos distritos que apontou. Já o ano passado, de facto, eu registrei esta observação, portanto, são conhecidos, por exemplo, no distrito de Viana do Castelo, há muitas dificuldades em recrutar, e confesso que me soube a pouco a observação de que algo conformista que a juventude lá não quer. Obviamente que é uma constatação de facto, não podemos fugir a ela. Mas a pergunta que eu deixo no ar, e obviamente não espero que haja aqui respostas para ela, e se calhar nenhum de nós a tem, é o que há que fazer para que a juventude queira naquelas regiões? O que é que há ali de particular do ponto de vista cultural, do ponto de vista sociológico? Qual é a particularidade que ali existe? Portanto, porque esse assunto tem que ser tratado. Portanto, algo não está bem. Porque, obviamente, todos defendemos que o voluntariado é essencial, por todas as razões e mais algumas, pela valorização que traz e pelo que significa em termos de aumento da capacidade operacional. E quando existe uma tão grande demissão do voluntariado numa região, deixa-me bastante intrigado e acho que se deveria investir um pouco mais para saber o que é que se pode fazer. Portanto, algo foi feito, o Sr. Secretário de Estado referiu, os resultados não foram muito positivos, mas acho que valia a pena investir mais, enfim, recorrendo a outros meios, enfim, a outros estudos que possam identificar a forma de ultrapassar este estrangulamento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A Sra. Deputada Patrícia Fonseca também já deu mostras de querer usar a palavra, não é? Por isso tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, em funções. Senhores, em primeiro lugar, só revisitar a questão da avaliação do Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, Sr. Secretário de Estado, porque esse tema, de facto, o Sr. Secretário de Estado disse aqui que estava em coordenação com o seu colega do Governo, mas parece que a coordenação não é assim muita, porque, efetivamente, por estranho que pareça, o Secretário de Estado das Florestas, do Desenvolvimento Rural e das Florestas, desconhecia um contrato, uma de adjudicação direta para a elaboração desse estudo que eu lhe mostrei, assinado pelo e que está disponível na base no portal base dos contratos públicos e que o Sr. Secretário de Estado das Florestas questionou como se eu tivesse tido acesso àquele documento por outras vias que não fossem aquelas que estão disponíveis a qualquer cidadão. Mas que estão disponíveis foi dessa forma que eu obtive e foi isso que eu aqui disse nesta comissão, nesta comissão quando, em tempo oportuno. E aquilo que me foi respondido é que efetivamente essa avaliação existia. Toda a gente sabe que essa avaliação existiu. Aliás, o Sr. Secretário de Estado, penso que tenha sido fora depois da... Portanto, não há gravação porque foi depois da audição, porque não percebeu bem aquilo que eu lhe tinha perguntado, tanto que mostrou desconhecimento do documento. Disse, no fim, acabou por me vir dizer que efetivamente tinha sido feita uma apresentação da avaliação desse plano. Ele foi encomendado em 2014 e foi concluído já com este governo e, portanto, foi este governo que o apresentou. Só que em vez de fazer uma apresentação pública a toda a gente e, essencialmente, às organizações de produtores florestais, fez uma apresentação privada para dentro da administração. E, portanto, o que era importante é quando, no momento em que nós estamos a discutir a defesa da floresta contra incêndios e a avaliar aquilo que correu mal, nós aqui neste Parlamento possamos, e que uma das funções, ou a principal função dos deputados é escrutinar a atuação do Governo, é podermos ter acesso àquilo que foi a avaliação que o Governo fez, para podermos avaliar se o novo plano, que, e até não será isto já da sua tutela, as medidas que estão a ser propostas no âmbito das florestas estão de acordo ou incluem aquilo que foi feito previsto na avaliação. Portanto, quanto a este ponto, era esclarecer que de facto não há muita coordenação. No que respeita ao POCUR, que aqui a deputada Júlia Rodrigues referiu e o Sr. Secretário de Estado já respondeu, eu de facto fiquei surpresa com a resposta, porque o Sr. Secretário de Estado disse aqui que houve um concurso aberto pelo anterior governo, que aqui referiu, sim senhora, com não sei quantas candidaturas, 48, não sei se ouvi bem, e que só tinham sido aprovadas 3. Mas pergunto eu, o concurso fechou em setembro de 2015, quem é que aprovou as candidaturas? Quem é que tem a culpa? Pareceu-me aqui que tinha havido algum atirar de culpas para o governo anterior de só ter aprovado 3 candidaturas e que agora os senhores tinham lançado. Quer dizer, quem é que analisou e em que governo? Porque o governo anterior tem alguma culpa de só terem sido aprovadas 3 candidaturas? De facto, acho que há que ter cuidado com aquilo que se diz. Depois, segunda ou terceira questão, o senhor secretário de Estado diz aqui, que disse-nos aqui que o governo anterior também, como forma de apoiar, decidiu dar as equipas de intervenção permanente, mas só um município aderiu, e disse até que, no fundo, que a juventude não quer e que é difícil captar jovens, e eu de facto estou estupefacta, mas muito esperançosa com a preocupação do Bloco de Esquerda aqui com a falta de voluntariado, porque quando há cerca de um ano, a líder do Bloco de Esquerda nos diz que o voluntariado é uma treta, e agora o deputado Carlos Matias aqui nos vem preocupar-se com o voluntariado, de facto, se calhar temos a esperança de que com a preocupação que o Bloco de Esquerda hoje em dia tem com o voluntariado, talvez possa ajudar a captar mais jovens para trabalho voluntário, que é tão importante, tão relevante para a sociedade e que folgo em que o Bloco de Esquerda agora esteja sincronizado com a importância e com a valorização desse trabalho. Depois, não queria deixar, queria fazer uma questão, colocar uma questão concreta que tem a ver com o facto, com 3 projetos de lei que foram apresentados neste Parlamento, que foram discutidos no âmbito de outra comissão, mas que têm a ver com os bombeiros voluntários e cujo texto final foi aprovado a semana passada, que tem a ver com a concretização ou tornar permanente um regime de exceção que era dado durante vários anos, era dado aos bombeiros voluntários, no que diz respeito às faltas ao serviço, sobretudo aqueles que dependem, que são funcionários da administração direta e indireta do Estado, e que durante anos, num regime de exceção, tinham anualmente, era dada anualmente em regime de exceção, a possibilidade o facto de não contarem como faltas os dias, como é óbvio, que em que faltam porque estão em trabalho voluntário no âmbito do serviço de bombeiros. E que, infelizmente, em 2016 o Governo não aprovou essa exceção e que deu origem a 3 iniciativas, de uma das quais do CDS, e que foram discutidas em sede de especialidade e aprovadas, enviado o texto final já aprovado a semana passada, salvo erro, dia 11 de maio, e portanto o que eu queria saber, Sr. Secretário de Estado, é se de facto este ano, apesar de ainda não ter sido publicado em Diário da República, porque ainda tem de ir para promulgação, se de facto vai ou não ser novamente dado exceção, enquanto não for tornado permanente, essa possibilidade possibilidade de aos bombeiros voluntários. Para terminar, dizer que estive a ouvir as suas declarações no âmbito do ano passado, portanto nesta apresentação do DECIF, e o Sr. Secretário de Estado disse que tinha havido 18 corporações de bombeiros com georreferenciação no âmbito de um projeto piloto e que esperava que dentro de 2 anos esta georreferenciação estivesse já a nível individual. Qual é o ponto da situação este ano no que respeita à georreferenciação das equipas de bombeiros? Por último, não posso deixar de dizer aqui que espero que de facto o trabalho corra bem este ano, que haja zero mortes, é o que todos desejamos. Não posso deixar de dizer, Sr. Secretário de Estado, que também aqui o senhor disse que o Governo está no terreno, e eu sei que está, e tenho visto de facto as apresentações. Eu própria também não pude ir ao meu distrito porque coincidiu com o dia de plenário e portanto eu não pude estar presente, e dar reconhecimento, mas não posso deixar de estranhar as suas declarações de ontem ou anteontem, que se disse que se fosse uma pessoa consciente fugia, e portanto eu acho que esse tipo de declarações não transmitem confiança aos homens que estão no terreno, e portanto só posso entender como uma graça, mas que é preciso colocar que ocupa ter cuidado com essas afirmações, porque de facto é preciso que todos, deputada, os homens e mulheres que vão para o terreno tenham toda a confiança e toda a
muito
segurança,
obrigado,
nas operações que vão desencadear. Obrigado.
Tem a palavra o Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Sr. João Ramos, faz saber.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma muito rápida, não tenho muitas questões. Tenho uma delas levantada pela resposta que o Ministério da Administração Interna deu ao Grupo de Trabalho dos Incêndios sobre o cumprimento das recomendações aprovadas pela Assembleia da República e que se prende com a legislação da proteção civil a nível municipal. Há uma questão, uma das recomendações era sobre o Comandante Operacional Municipal, e o Ministério que nos respondeu é que está a tratar da alteração à legislação nesta matéria, à legislação da proteção civil a nível municipal, e a pergunta é perceber se isto tem alguma leitura, esta alteração tem alguma implicação na matéria que estamos aqui a tratar, de combate a incêndios e do dispositivo. Depois gostava de perguntar relativamente ao helicóptero coordenador de coordenação que o Sr. Secretário de Estado fez várias vezes referência. No concreto, qual é a função e para que será utilizado este meio? É de articulação dos vários cenários? Se pudesse especificar mais, é de substituição dos veículos de coordenação que já existem? Se pudesse especificar mais sobre esta matéria, agradecia. Já agora, que pergunto sobre meios aéreos, sobre a operação dos meios aéreos. Como é que está essa situação? Está pacificada? Não há problema relativamente a esta matéria? Sabemos que nem sempre foi fácil, que recentemente houve algumas turbulências em matéria de operação dos meios aéreos. Perceber como é que está esta questão. E isto remete-nos para um nosso velho conhecido, até uns meus conhecidos, não só nesta matéria, como no âmbito de uma comissão de inquérito que acompanhámos aqui em termos de meios aéreos, que é a questão dos CAMOV, né? Como é que está este processo dos CAMOV, que evoluções é que ele tem tido em termos de operacionalidade, porque havia alguns que estavam à espera de um conjunto de coisas, nomeadamente as questões que se prendiam com seguros, e por isso qual é o ponto da situação e que, como é que podemos contar com os CAMOV para este período e se os problemas que existiam estão ultrapassados ou em vias de serem ultrapassados. Muito obrigado.
Muito obrigado. Senhoras e senhores deputados, terminaram as intervenções dos grupos parlamentares e tem a palavra o Sr. Secretário de Estado para responder, faz favor. Ou quem achar por conveniente dar as respostas. Tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, senhoras e senhores deputados. Começava por responder ao Sr. Deputado Maurício Marques. Eu não quis dizer que estava aqui a representação de Coimbra. É eleito por Coimbra. De resto, é um deputado da nação. Eu entendo isso. E quando eu falei que foi pena que não tivesse estado em Coimbra, é porque gostava que estivesse presente. Porque pode crer que quando damos estas voltas ao país, eu que ando tanto no país, e já estive com o Sr. Deputado, como disse muito bem, a Montemor, e que esteve lá, e que eu gosto de ser sempre os deputados, é porque também ajudam-nos quando estão lá, trazem conhecimento cá para dentro e percebem como é que nós trabalhamos. Se Montemor o Velho está com dificuldades, eu admito que se está a referir novamente à saúde. Pois, é que
também já deve saber, Montemor o Velho vai ter requalificação do seu quartel. E isto porque fez uma candidatura que teve mérito e foi aprovada. É das corporações de bombeiros que aumentou o financiamento. A transferência mensal de Montemor o Velho aumentou, portanto, recebe mais dinheiro. Isto estamos a falar da parte do Ministério da Administração Interna. Mas prometo que vou ver com o meu colega da SUS, de facto, há aí algum constrangimento muito forte, porque também é a nossa obrigação, quando percebemos e sabemos que alguma corporação pode eventualmente estar a resvalar por dificuldades do Estado, é ultrapassá-las. E isso não me preocupa e faço com todo o gosto. Quando me fala na prevenção, estar numa única entidade, há uma coisa que é a prevenção, outra que é o combate. A prevenção está numa única entidade. Eu sei. A prevenção está numa única entidade, que é a agricultura, e o combate está numa entidade, que é o Ministério da Administração Interna, embora também a Administração Interna tenha na área da prevenção, com a GNR, também algum trabalho. Este Governo definiu sempre que prevenção e combate não estarão na mesma entidade. Portanto, é uma decisão que temos tomado. Os militares que vão estar no terreno vão estar com equipamento de proteção individual específico para a atividade que vão desenvolver. Ou seja, não vão fardados com as fardas habituais das Forças Armadas. Se foi um equipamento que foi desenvolvido, o desenho foi desenvolvido por eles, o tipo de tecido é o tipo de tecido do combate a incêndios, é evidente, mas as cores são cores que se identificam com o Exército e com a Marinha, mas vão todos com equipamento de proteção individual para o terreno. Está o concurso público aberto, já está, portanto, em fase final para poderem estar equipados. Relativamente, e também não disse há pouco, o reforço dos outros distritos, eu só dizia ao Sr. Deputado que, por exemplo, o distrito de Viseu é só o que tem maior número de efetivos no DECIF. Foi um distrito que sofreu muito. E o distrito de Viseu é dos distritos que têm mais corporações de bombeiros do nosso país. E felizmente com um corpo ativo bastante, bastante bom. E é também um distrito, apesar de sofrer muito, e sofreu muito o ano passado com os incêndios, mas suportou muita ajuda para todo o país, o que foi excelente. Agora sim, nós queremos reforçar os distritos que, enfim, estão mais vulneráveis e queremos reforçá-los atempadamente. Também há pouco não disse, mas nós só para as associações humanitárias aumentámos em 2 milhões de euros por ano o aumento da verba para transferências mensais das associações humanitárias, que neste momento recebem 25,7 milhões só pelo seu funcionamento. Senhor Deputado Santinho Pacheco, muito obrigado. Eu confesso que estava muito triste se ia embora sem ninguém me falar nos CAMOV. Quer dizer, isto era uma coisa que para mim, eu desde o primeiro dia que entrei para o Governo, que é uma pergunta que me fazem habitualmente, e eu até uma vez nesta Comissão disse que todos os dias me deitava e me levantava com os CAMOV. Bom, já estamos a chegar ao fim dessa saga, porque neste momento já temos o processo dos CAMOV, os dois que estão avariados já foram retirados do contrato que estava feito com a empresa que está a operar com os outros CAMOV, já foi retirado e os dois CAMOV neste momento já estão na posse do Estado, deixam de estar debaixo do contrato de manutenção e operação a que estavam ligados. Estamos na fase final de avaliação das necessidades desses helicópteros, que estamos a ter o apoio da Embaixada da Rússia, que tem sido incansável e que conseguiu fazer a ponte com a fábrica mesmo da CAMOV para poder ser feito um caderno de encargos da reparação que é necessária. Porque, de facto, há muita dificuldade em encontrar quem possa fazer isso com alguma isenção. Portanto, neste momento, eu admito que por quase todo o mês de junho, eu diria que teremos o concurso público aberto para a reparação. E teremos os helicópteros prontos em outubro ou novembro, mas são mais dois helicópteros que vão estar e finalmente vão estar ao serviço do Estado e das populações. O Sr. Deputado Carlos Matias, do Bloco de Esquerda, eu entendo que temos de realmente estudar, quer dizer, ou seja, temos de deixar de pensar em querer apoiar o voluntariado de Viana, temos é de pensar o que é que se passa para que não haja voluntariado. E só depois disso é que poderemos avaliar. E fica aqui o meu compromisso e da minha Secretaria de Estado, que iremos de alguma forma, estudar o porquê de ninguém querer ser voluntário em Viana do Castelo, que é terrível. Pode ser, e vai ajudar-nos o Bloco de Esquerda, com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Senhora Deputada Patrícia Fonseca, Senhora Deputada, eu não quero fugir, esteja tranquila, e tem toda a razão quando diz que há coisas que não se podem dizer, mas já há coisas que se podem dizer e devem ser transmitidas tal qual foram ditas. A voz era a minha, mas não deviam ter parado a gravação ali, deviam ter continuado, mas não devia ter dito. E isso é um problema que assumo e que não tem, para mim não tem história nenhuma. Pronto, a Sra. Deputada fez isto também com algum sentido de humor, como eu também o fiz com algum sentido de humor, mas não se pode ter humor nestas coisas, porque estamos a falar de coisas sérias e graves. E agradeço a forma simpática como o referiu e acredito que se eu pudesse voltar atrás não o teria dito. Mas está dito, e está dito. Mas o que eu disse foi realmente, se eu fosse consciente, fugia. Mas como sou consciente, eu confio no meu dispositivo, de maneira que vamos ficar todos para lutar e para defender os portugueses. É só isso. Mas pronto, vale o que vale, não pode ser, aceito a sua reprimenda e reconheço que não foi correto. Avaliação, pronto, há coordenação entre os dois ministérios, acredito que há, até porque trabalhamos frente a frente, são dos poucos ministérios que restamos no terreiro do Paço, mas nem que mais não seja na gestão do condomínio, a gente entende bastante bem. Agora, essa avaliação, continuo a dizer-lhe que a avaliação, o que me disse o Sr. Secretário de Estado das Florestas, é que nunca chegou a ser publicada a avaliação. Mas não é nossa, é vossa, acredito. Mas eu nem quero entrar nessa guerra, porque acho que não nos leva a rigorosamente nada. Eu acho que o importante é qualquer um de nós poder solicitar a avaliação que exista e fazermos circular a avaliação, acho que é o mais correto, e vamos tentar, eu da minha parte vou tentar poder ser útil com isso. Relativamente ao POCUR, é uma questão que tem de ficar clara. Eu não fiz mais do que a minha obrigação. Este governo não fez mais do que devia ser feito. Eu o que lamentei foi que tivesse sido feito tão pouco no governo anterior, em 2 anos teve disponíveis dos fundos comunitários, porque só tinha ter feito uma coisa, Sra. Deputada. O que nós fizemos, alterámos os critérios e conseguimos ir apoiar 68 associações humanitárias. Agora, houve no vosso tempo, de facto, candidaturas e os critérios não havia forma, quer dizer, não, os critérios, sim, mas é o governo que os determina, os critérios, mas nem por nós, as candidaturas nem são aprovadas nem por nós nem pelos senhores. Agora, os critérios são definidos por nós, como poderiam ter sido definidos pelos senhores. Portanto, eu acho é que não tiveram o cuidado quando fizeram o aviso, ou por outra, quiseram fazer um aviso que contemplasse pouca gente. Pronto, é uma política que eu só estou a dizer é que foi pena, que poder-se-ia ter apoiado já há mais tempo as associações humanitárias, mais nada do que isso, e de sobretudo investir os fundos comunitários, que é importante que haja execução para o dinheiro que temos disponível. Relativamente às faltas ao serviço, no ano passado não houve complicação nenhuma com a falta ao serviço. Há duas interpretações. Há a interpretação de quem diz que se tem de sair um decreto-lei do Conselho de Ministros a dizer que estão dispensados, e nós continuamos a dizer que isso não é necessário, não é fundamental. Já nesta casa está aprovada a forma da dispensa e está tudo já devidamente balizado, vai vir a tempo. Não é necessário fazer nenhum decreto-lei para que isso aconteça, porque eu continuo a dizer que a lei existente dispensa os funcionários públicos da presença no serviço, desde que estejam num regime de voluntariado. Não há problema nenhum. Portanto, agora fique descansada que ninguém será penalizado, como ninguém foi penalizado o ano passado, mesmo sem decreto-lei nenhum, por ter faltado ao serviço. Porque também, infelizmente, não temos tantos voluntários assim, como seria desejável na administração pública. Portanto, mas não vai haver problema, a lei já está para a promulgação do Sr. Presidente da República. Admito que é uma lei que vai ser rápida, pela necessidade, e será publicada com caráter de urgência, para que fique isso tudo resolvido e ultrapassado. O Sr. Deputado do PCP, João Ramos, relativamente aos comandantes municipais, nós, na alteração que estamos a fazer, na alteração legislativa, acabamos com o bombeiro municipal enquanto comandante municipal. Nós queremos é o coordenador municipal de proteção civil. Nós não podemos ter mais comandantes no terreno. Nós não podemos ter o comandante da corporação de bombeiros estar num teatro de operações qualquer e a seguir aparece o comandante municipal. Quem é que manda? Portanto, entendemos que temos de acabar com o comandante no termo, manter o cargo de coordenador municipal de proteção civil. Qual é a função dele? É exatamente coordenar todos os serviços do seu município na área da proteção civil. E também temos que esse coordenador municipal de proteção civil será nomeado pelo Presidente da Câmara por escolha pessoal. Pessoal, institucional, como ele quiser, mas enfim, é a nossa tudo o que está redigido e que tem o aplauso da Associação Nacional de Municípios, porque realmente também há muitas câmaras municipais que não se sentem confortáveis com o ter um comandante municipal, porque depois se sentem-se na obrigação, se é comandante, deve ser um operacional, portanto, de recrutar nas áreas operacionais, e não é isso que se pretende. Pretende-se mais que seja realmente um coordenador dos recursos de proteção civil. Relativamente ao helicóptero de coordenação, o helicóptero de coordenação tem... Primeiro, a coordenação dos próprios meios aéreos. Quando estão todos muitos no ar, é conveniente que haja algum que esteja a coordenar. Mas há uma coisa que é muito importante. É nos grandes teatros de operações é que seja visto e observado todo o desenvolvimento do incêndio de forma visual. Ou seja, cá em cima, poder ver o teatro de operações todos, a forma como se está a desenvolver o incêndio, e então a partir daí é uma ajuda para a decisão e para a tomada de decisão e para o combate, que transmitirá para a terra e terra, então assim, decide. Os meios aéreos, sim, houve sobressaltos, fala bem, houve sobressaltos, houve informação, contra-informação, enfim, tudo isso, no entanto, os meios aéreos já estão pré-posicionados no local em que têm de estar, estão à disposição já do Comando Nacional, portanto não há problema rigorosamente nenhum. Neste momento, a informação que temos, inclusive da própria ANAC, que é a entidade responsável pela utilização de meios aéreos no nosso território, é que não há problema nenhum nem com empresas, nem com a existência dos helicópteros. Sabemos que estão todos contratados, porque eles têm de contratar esses helicópteros, e, portanto, estamos confortáveis neste momento, que não haja nada de novo. Relativamente aos CAMOV, pronto, é a situação que já expliquei. Temos 3 operacionais, 2 que vão ficar operacionais, eu admito que outubro, novembro, mais dois, e então para o ano iremos contar nesta época, porque os CAMOV são muito utilizados também no inverno. Temos um que é o esbarrado, aquele que nós chamamos de esbarrado. Não, aquilo não, o custo da reparação é tão elevado que não o justifica. Há uma possibilidade, que há uma proposta da CAMOV, que é a troca. Há outra possibilidade, que é a troca para um mais pequeno, para que não haja dispêndio de dinheiro pelo Estado. Mas, enfim, exige muita avaliação e uma decisão política que terá de ser tomada a curto prazo. Se me permitem, se não vai haver mais perguntas, então não. Se me permite, pronto, agradecer a todos os senhores deputados, os contributos que para nós são todos bons, ficar aqui um convite para esta comissão, que se quiserem, seria um gosto para nós visitarem as instalações da Autoridade Nacional de Proteção Civil, onde se desenrola todo o ambiente de coordenação nacional. Gostávamos de os ter lá, combinarmos um dia, visitavam, viam, para ver como é que trabalhamos, o ambiente em que trabalhamos, como, enfim, se calhar algum dos seus deputados já conhecem, mas acho que é sempre bom, ajuda-vos também a avaliar o que muitas vezes acontece e a forma como nós vemos e como reagimos, e de certeza que vão encontrar lá coisas bastante interessantes para vosso conhecimento. Também explicar mais uma vez que tudo o faremos e não deixaremos de fazer é para evitar que haja mortes. Isso é um grande trabalho que nós temos, acho que é uma missão de todos nós. E aquilo que já é um chavão, mas que eu não deixo de dizer, é que Portugal sem fogos depende mesmo de todos nós. Muito obrigado.
Sr. Estado, esse Sr. Presidente da Autoridade Nacional de Proteção Civil, Sr. Comandante Nacional Operacional, Srs. Colaboradores, Srs. Estados, Srs. Deputados, a todos muito obrigado. Penso que foi útil, ou muito útil, esta apresentação, as perguntas que foram formuladas, os comentários e as respostas foram dadas. Queria, em nome da Comissão, agradecer-lhe e queria dizer-lhe também que, da nossa parte, chegamos a equacionar e está equacionada a hipótese de irmos a Carnaxide em data a acordar, o mais breve possível, para, já tínhamos falado aqui na Comissão, ir a Carnaxide para assistir a uma apresentação mais evoluída e que nos permitirá habilitar melhor para conhecermos o dispositivo que está em prática. São estas as palavras que lhe dirijo. Fazemos um briefing.
Fazemos um briefing específico para o senhor. Então, se me permitem, desculpa, então poder-se-ia fazer o programa da seguinte forma. Era uma visita em que primeiro seria feito um briefing em que nós temos briefings semanais. Vocês não assistiam a esses briefings, mas faríamos um briefing específico para vós, em que se mantém ligação com as várias organizações que trabalham connosco e que nos dão apoio. Explicávamos e enfim, podíamos ir mais ao pormenor em algumas questões que aqui não fomos. E depois visitavam as salas de coordenação e de comando. E as instalações, e de certeza que o Sr. Presidente da Autoridade está simpático, que nos vai oferecer um café e uma bolacha.
Sr. César, nós temos aqui apenas uma questão que lhe queríamos levantar. É que, segundo a informação que nos foi fornecida, haveria um dia para fazer essas apresentações. E esse dia que estaria disponível para as apresentações colidia com a atividade aqui no Parlamento. Eu pergunto ao Sr. Estado se nós poderemos, de acordo com aquilo que é a disponibilidade, como sabe, nós temos plenários, temos reuniões das comissões, e se nos desse essa possibilidade de articular com o gabinete do Sr. Estado um dia que não fosse colidir com a atividade parlamentar, seria o ideal, isto é, mas teriam que fazer um dia especial para nós. Esta pergunta que lhe deixo.
Como eu propunha fazermos um briefing específico para os senhores deputados e para as senhoras deputadas, o dia será o que vocês entenderem. Portanto, será o dia que dê realmente, que vos permita não faltar aqui aos vossos trabalhos e também não vá ocupar o que é habitual do vosso fim de semana, que também não funciona. Portanto, faremos. Eu só queria era, porque gostava de estar lá a recebê-los, portanto, era conseguir eu também estar presente. Mas será no dia em que os seus deputados queiram.
Sim, senhora. Então nós vamos articular com os grupos parlamentares, encontraremos duas datas. E depois de encontradas as duas datas, vamos articular com o gabinete do Sr. Estado, que certamente irá articular com o serviço. E desde já lhe agradeço a disponibilidade para esta colaboração e para esta informação. Muito obrigado, um bom almoço para todos e uma boa tarde. Boa tarde, muito obrigado.